se me permitissem, usava da palavra por um minuto, apenas para saudar afetuosamente o Sr. Secretário-Geral de Moçambique, que finalmente foi libertado das suas tarefas de fim, de quase fim, já ouvi dizer que ainda tem mais um bocadinho de legislatura, mas de qualquer maneira das suas tarefas de fim de legislatura, como eu o compreendo, porque eu estou exatamente na mesma situação e, portanto, tudo parece que ganha uma urgência particular e uma substância particular quando nos aproximamos do termo de uma legislatura. Queria dizer-lhe quanto me honra a sua presença aqui, porque penso que todos nós concordamos numa coisa, é que se vem de tão longe, apesar de tudo estar connosco um dia e meio, é porque considera que esta reunião é de grande importância. E de facto, não posso, como organizadora, senão dizer que tem sido um encontro excepcional de pessoas que se vão conhecendo melhor, que se vão estimando e que se vão aproximando progressivamente. Seja muito bem-vindo, espero que hoje seja um dia muito interessante também, ainda amanhã. E, como sabe, é um irmão desta casa, é um irmão da Secretária-Geral. Tivemos o privilégio ambos de nascer em Moçambique. E de facto queria que se sentisse completamente em casa, como todos os nossos amigos e colegas se sentem. Outro aviso que queria fazer é que era pedir-vos aos senhores secretários-gerais, só aos senhores secretários-gerais, que me dessem o prazer de se encontrar comigo em privado da parte da tarde a seguir à reunião, perdão, à assistência que vão ter do plenário. Como sabem, uma palavra especial para o Sr. Secretário-Geral de Moçambique, vamos assistir ao debate da nação, que é o último debate da nação desta legislatura, onde há uma espécie de conta corrente do que se fez de bem e o que é que se fez de mal. Portanto, o Primeiro-Ministro vai apresentar a sua própria posição sobre o assunto e depois será questionado por todos os grupos parlamentares. Portanto, por coincidência, eu devo dizer que quando marquei estas datas, ainda não sabia que o debate da nação era nesta semana. Foi uma especial circunstância o facto de podermos todos assistir a esse debate e verem a vivacidade, a densidade com que todo este processo tem lugar. Portanto, como ontem dizia o Sr. Presidente da Assembleia, não é necessário que fique até ao fim. Portanto, penso que a partir do momento que haja a primeira ronda de partidos e o Sr. Primeiro-Ministro responda, nós poderíamos também retirarmos. E então eu convidava os senhores secretários-gerais para uma reunião privada no meu gabinete, portanto, sem hora marcada, portanto, isso decorreria, digamos, dos trabalhos do plenário, para podermos conversar um bocadinho sobre os resultados do nosso trabalho e sobre alguns problemas que nos preocupam. Portanto, se estivessem de acordo, a seguir logo ao plenário, seriam encaminhados os senhores secretários-gerais para o meu gabinete. O que, aliás, seria uma oportunidade para aqueles que ainda não o conhecem o ficarem a conhecer, é a central da confusão de papéis, apesar da desmaterialização ainda há muitos papéis. E logo a seguir, tanto os outros colegas poderiam ir para os hotéis, fazer o que entendessem. E eu não faria uma reunião muito demorada, mas basicamente a preocupação é encontrarmos um rumo para o nosso futuro coletivo, o nosso futuro coletivo. Para podermos conversar antes das conclusões serem ultimadas, conclusões que serão apresentadas depois amanhã. Muito obrigada. E agora passava a palavra à doutora Ana Vargas, já a conhecem, portanto, diretora dos serviços, eu costumo dizer, dos serviços legislativos, porque, de facto, ela apoia o plenário, as comissões, a parte da redação e até o canal Parlamento, tudo está sob a superintendência dela. Temos aqui a doutora Isabel, que é. Isabel, não é? De Sousa, peço desculpa. Os apelidos mais simples não é aqueles que a gente esquece mais depressa. Então, Isabel Sousa é do Centro de Informática, mas está particularmente associada a este trabalho de desmaterialização ligado à atividade legislativa ou à atividade política da Casa. Nós temos falado muito da desmaterialização dos nossos serviços, mas também era importante verem como é que se processa a desmaterialização dos, não é dos políticos, é do trabalho político. Doutora Isabel Sousa, portanto, técnica, assessora principal do Centro de Informática, uma pessoa muito experimentada nesta matéria. Vão gostar muito, como eu gosto de as ouvir. Uma boa reunião, muito obrigada e até já. O lugar é vosso. Já aqui estou muito para falar.
Bom dia. Como já disse a Sra. Secretária-Geral, nós iremos hoje falar sobre um projeto de materialização que foi inteiramente conduzido de forma interna e que eu acho que reflete um casamento feliz. Eu tenderia quase a dizer, enfim, um casamento um pouco sui generis, porque houve, de facto, haviam três nubentes, de alguma maneira. Por um lado, havia as necessidades e havia as dificuldades muito sentidas pelos deputados. Havia as dificuldades de gestão documental muito sentida pelos nossos serviços, pelos serviços que fazem o apoio a esta vertente parlamentar, e havia também as dificuldades e projetos e a iniciativa ou a vontade de apresentar projetos inovadores desta matéria pela área informática. Eu penso que desse casamento feliz resultou o projeto que vos iremos apresentar. Eu irei falar em primeiro lugar, mas está de facto em primeiro lugar Isabel de Sousa, porque eu acho que é ela que se deve toda a inovação que está associada a este projeto e que está a ser implementado de forma faseada. Portanto, que não está totalmente o workflow que a Isabel irá apresentar, não está em pleno funcionamento, está a ser utilizado experimentalmente por um conjunto de deputados e os resultados têm sido muito satisfatórios. Deixem-me começar por vos dizer, esta associação de requerimentos-perguntas é, se calhar, uma característica, uma daquelas especialidades portuguesas. Todos os parlamentos terminam por ter algumas destes elementos sui generis. Todos os parlamentos, eu penso que todos os parlamentos no mundo utilizam as perguntas. É um dos instrumentos de fiscalização política mais importante. E utilizam as perguntas escritas e orais, em alguns casos associando. Em alguns casos, com regras específicas. Por exemplo, há alguns parlamentos em que as perguntas são apresentadas por escrito. Se não houver resposta num determinado prazo, o deputado tem o direito a apresentá-la oralmente numa sessão. Há outros parlamentos que limitam o número de perguntas. No caso português, e eu penso que é uma característica também partilhada por muitos dos parlamentos presentes, nós não temos um limite de perguntas. Portanto, qualquer deputado pode apresentar o número de perguntas que entender. Em simultâneo, a nossa Constituição prevê o direito dele de apresentar perguntas no âmbito da fiscalização e o direito de apresentar requerimentos ou pedidos. Esta figura foi sempre uma figura cujas fronteiras, ou estas duas figuras, tiveram sempre fronteiras muito pouco claras. Quando nós tivemos a reforma do Parlamento, em 2007, foi um dos objetivos do legislador, foi separar as águas entre o que era requerimentos e o que era perguntas. Portanto, eu na minha apresentação irei falar-vos um bocadinho qual é a fronteira entre os requerimentos e as perguntas, e explicar-vos então porque é que nós fazemos esta apresentação conjunta e porque é que todo este sistema foi de alguma maneira pensado para ambos estes dois instrumentos, embora tenham perfil e objetivos diferentes. Dar-vos-ei alguns números na presente legislatura, falar-vos-ei das boas práticas, que nós tivemos mesmo um código de boas práticas que foi aprovado na presente legislatura, que é uma coisa muito simples, mas que define algumas boas práticas sobre as perguntas, os requerimentos e as respostas. Os formulários que foram desenvolvidos, o workflow, que permite que uma pergunta o deputado a faça eletronicamente e seja enviada por sistema eletrónico ao Governo e respondida da mesma forma. E, finalmente, o que é que nos preocupa em termos de informação ao cidadão e a transparência destes elementos. Então, o que é que são as perguntas? As perguntas são instrumentos de fiscalização e atos de controle político. Portanto, a Assembleia, esta foi uma das questões importantes em fim da reforma, foi fazer esta afirmação. Se são instrumentos de fiscalização e de controle político, a Assembleia só pode fazê-lo às entidades sobre as quais exerce esse poder de fiscalização e de controle. Acontecia muitas vezes os deputados enviarem perguntas à administração local. Ora, a Assembleia não fiscaliza a administração local. E, portanto, as perguntas só podem ser dirigidas àquelas entidades. E há aqui algumas fronteiras externas. Por exemplo, o Banco de Portugal está abrangido, não está abrangido. Há aqui uma fronteira muito pouco nítida em algumas figuras. Mas, de uma maneira global, nós poderemos dizer que as perguntas são feitas ao Governo e à administração pública. Já os requerimentos podem ser dirigidos a qualquer entidade pública, porque os requerimentos, no fundo, destinam-se a obter documentos, informações e publicações oficiais. O que acontecia era que, de forma indiscriminada, se sob a forma de uma pergunta dirigia-se à administração local, ou sob a forma do requerimento fazia-se uma pergunta ao Governo. E devo dizer que esta discussão teve quase alguns pontos anedóticos, porque os deputados perguntavam assim, então, mas se eu tirar o ponto de interrogação, e de facto há perguntas que se nós tirarmos o ponto de interrogação, nós podemos transformá-los num requerimento. Ou seja, nós tanto podemos dizer, foi feito um estudo de avaliação de impacto da construção de um viaduto numa autarquia, podemos fazer a pergunta, ou podemos dizer, peço que envie o estudo de avaliação de impacto caso tenha sido feito. De facto, aqui também a forma como as coisas são feitas pode permitir algum jogo de cintura na forma como nós nos dirigimos e como recebemos as respostas. Mas este foi um dos objetivos do legislador quando alterou os artigos que regulavam os requerimentos e perguntas ao Governo. Foi separar completamente as águas. O que é que são as perguntas e a quem podem ser destinadas e o que é que são os requerimentos e a quem podem ser destinados. Estabeleceu mais uma coisa, era que na sessão legislativa seguinte o Governo e as entidades demandadas, digamos, tinham 60 dias para responder, mas a partir da quarta sessão legislativa esse prazo seria reduzido para 30 dias. Eu devo-vos dizer que isto que nos pareceu uma redução muito significativa, nós encontramos outros parlamentos onde o prazo é de 5 dias. Mas, em regra, quando encontramos esse limite de 5 dias, encontramos também um limite ao número de perguntas. Porque nós aqui, vocês vão ver o número de perguntas que nós temos e de requerimentos. É de tal maneira amplo que nós depois não poderíamos exigir que nos fossem dadas respostas ou enviadas os documentos num prazo tão curto. Estes são alguns dos números. Portanto, os próprios serviços, não havendo esta capacidade por parte dos deputados ou esta preocupação em distinguir as perguntas dos requerimentos, levava a que os próprios serviços tratassem sobre a designação de requerimentos tudo. Enfim, portanto, havia um grande bolo em que tudo o que era dirigido sob a forma de pergunta ao Governo ou o que era dirigido sob a forma de um pedido ou uma autarquia local era tratado sob a forma de requerimento. Daí que, aparentemente, as perguntas tenham um número muito mais reduzido. Só que as perguntas, de facto, só começaram a existir a partir da terceira sessão legislativa. E, portanto, nós temos um total, neste momento, na presente legislatura, de cerca de 15 mil entre perguntas e requerimentos dirigidos ao Governo e à Administração Local. Devo-vos dizer que estes números, como devem calcular, foram números, eu poderia dizer, foram números traídos ontem ou anteontem, porque neste momento têm uma variabilidade imensa, porque aproxima-se o final da legislatura e é de facto um instrumento muito importante para os grupos parlamentares, a sua utilização, quer na vertente de requerimentos, porque depois até temos eleições locais, quer na vertente das perguntas, até porque não vai haver muito mais oportunidades de fiscalizar o Governo nos debates que se realizem nas reuniões plenárias. E, portanto, neste momento vemos de facto um grande incremento na utilização deste instrumento, muitas das vezes são mais quase declarações políticas. Ou seja, nós até verificamos que os deputados, muitas vezes, o que lhes interessa é ter a pergunta entregue e recepcionada na Assembleia para provar publicamente que se preocupou com esta questão, que apresentou isto. É quase mais uma declaração política neste momento do que efetivamente visa receber a resposta aos documentos que pediu. Os respondidos, também vos devo dizer que esta taxa está em clara queda, penso eu, porque neste momento, dado que há um grande empolamento dos números, também há uma menor capacidade de resposta. E até nós entendemos também que estamos todos, enfim, está o Governo e, por coincidência, as autarquias locais também em final de mandato, há uma menor capacidade de responder. Enfim, eu juntei só estas percentagens que achei curiosas. Nós temos uma percentagem de cerca de 70% de respostas dadas e cerca de 30% de não respondidos. Eu penso, não separei as percentagens não respondidos por perguntas ou requerimentos, mas a olho parece-me que neste momento nas perguntas tem um maior impacto do que nos requerimentos. Quando o legislador decidiu que importava definir as boas práticas, os serviços, e aí de facto também conjugadamente a área da informática e a área do apoio parlamentar, consideraram que era importante elencar um conjunto de questões em que havia dúvidas. Porque já que os deputados iam tentar elencar boas práticas, era conveniente que nós próprios também lhes apresentássemos as questões que nós tínhamos e muitas. Por exemplo, com muita frequência, um deputado considera que é uma não resposta. Isto é, o Governo responde, mas o deputado considera que aquilo não é uma resposta. Um caso, por exemplo, nós tivemos no início da presente legislatura o processo chamado PRASS, que foi um processo em que se repensou um conjunto de administração pública no seu todo e se eliminaram, enfim, estruturas que se consideravam redundantes, ou estruturas que se consideraram não redundantes, mas desnecessárias, etc. E, portanto, houve um repensar sobre toda a estrutura da administração pública. E, nessa altura, foram feitos um conjunto de requerimentos ou perguntas. E, muitas vezes, as respostas eram... Isso foi decidido no âmbito do PRASS. Do PRASS era o tal processo que repensou um bocadinho a estrutura da administração pública. Ora, o deputado considerava que isto não era uma resposta. Se ele queria saber porque é que uma repartição de finanças tinha sido fechada em Aveiro ou em Viseu, e se lhe respondeu, isso foi decidido no âmbito do PRASS, ele considerava. E, portanto, vinha ter connosco e dizia, isto não é uma resposta. Mas nós não podemos julgar se é uma não-resposta. Não cabe, de facto, aos serviços julgar que é uma não-resposta. E este era um dos grandes problemas que os serviços sentiam. Muitas vezes, e por curiosidade, se os deputados, enfim, não encontravam eco nos serviços, não podiam encontrar, aliás, nós na base de dados considerávamos uma resposta. Os deputados terminavam por apelar ao Presidente. E, portanto, pediam ao Presidente para considerar uma não-resposta. Mas o próprio Presidente também não se pronunciava sobre isto. Porque, de facto, é complicado considerar que não é uma não-resposta. Então, por acordo, todos os grupos parlamentares considerou-se que sempre que há uma resposta, é uma resposta. Ou seja, os serviços fazem aqui quase um processo administrativo. Não há qualquer consideração. Há uma resposta, os serviços tratam como resposta. A não ser que o serviço que respondeu esteja a pedir uma prorrogação da resposta, dizer, eu neste momento não estou capaz de responder, mas dentro de um mês estarei capaz de responder, ou então que devolva, diga, eu não sou entidade competente. Portanto, nestes casos, enfim, serão situações de prorrogação ou serão situações de devolução. Todo o resto, seja uma resposta dada numa linha que diz assim, eu já respondi essa pergunta antes, seja uma resposta remetente para um site, para o serviço é independente. A partir do momento em que há, nos aparece um ofício com indicação resposta à pergunta ou resposta ao requerimental, para o serviço está dado e para a base de dados aquilo é um processo morto. Está considerado respondido. Este grupo de trabalho, que tinha um elemento por cada grupo parlamentar, também se preocupou com outras boas práticas, e algumas das quais tinha sido também alertado pelos serviços. Por exemplo, havia muitas perguntas que eram dirigidas a várias entidades. Por exemplo, o TGV, a construção do TGV, um deputado poderia dirigir ao Ministro das Obras Públicas, ao Ministro das Finanças e a duas ou três autarquias. E depois o problema era, quando é que nós considerávamos respondido? E como é que era feito o tratamento desta informação? E então, outra das questões que era também importante para nós era, quando era feita uma pergunta, por exemplo, sobre o TGV, mas não era indicada a entidade destinatária, cabia aos serviços decidir se a pergunta sobre a construção do comboio de alta velocidade deveria ser dirigida ao Ministro das Obras Públicas ou ao Ministro das Finanças? E então foi decidido que o destinatário das perguntas ou requerimentos deve ser claramente indicado. E que cada pergunta de requerimento pode incluir várias questões à mesma entidade, mas nunca pode incluir, nem que sejam apenas uma pergunta ou um requerimento dirigida a mais do que uma entidade. Portanto, aí tem que haver uma separação. Outra das questões que nos preocupava muito, e aí, enfim, o Guia das Boas Práticas limita-se a dizer que os serviços devem refletir sobre formas de simplificar o processo, era a corrente de papel que estes requerimentos e perguntas criavam. Eu posso-vos só dizer que cada grupo parlamentar utilizava formas distintas de apresentar as perguntas e requerimentos. Mas, dentro de cada grupo parlamentar, havia até algum espaço para a imaginação. E, portanto, nós tínhamos papéis com grandes logotipos, tínhamos papéis com logotipos pequenos, tínhamos papéis em que o logotipo estava em baixo ou em cima. Tínhamos depois a utilização de carimbos, quer pelos vários serviços, quer pelo gabinete do Presidente, onde muitas vezes entrava, depois pelo gabinete dos secretários da mesa, etc. O que nos criava vários problemas, porque nós, enfim, de acordo com aquele princípio da transparência, nós colocamos toda esta documentação na internet. E mais, nós, para além disso, temos a publicação de toda esta documentação também no Diário da Assembleia da República, o que implicava também um processo de digitalização, muitas vezes algo complicado, devido à existência de vários carimbos, logotipos, texto escondido sobre os carimbos, e que nos obrigava aqui a um grande esforço. Portanto, uma das coisas principais que foi feita foi a criação de um formulário. Este formulário foi criado inicialmente a perspectiva até do grupo de trabalho era que fosse um formulário partilhado por todos os deputados e único, que não tivesse logotipos, e que a lógica fosse, é uma pergunta feita por um deputado da Assembleia, mas os grupos parlamentares reagiram mal a isto e quiseram a colocação dos logotipos, identificadores de cada um. O que nos levou, nós depois temos neste momento dois deputados que não estão integrados em grupo parlamentar, que têm a designação de deputados não inscritos em grupo parlamentar, portanto, para além disso, devemos criar formulários para os deputados não inscritos em grupo parlamentar. Este formulário que depois irão ver no workflow que a Isabel vos vai mostrar, é um formulário que é utilizado das duas maneiras. Ou o deputado pode preencher na base, imprimir, assina e envia em papel, ou então preenche-o eletronicamente e envia-o pelo workflow. Na altura foi muito discutido e eu penso que, enfim, existe sempre este braço de ferro entre os serviços que estão mais próximos dos deputados e os serviços informáticos. Para os serviços informáticos, a palavra de ordem é, se há um processo de desmaterialização, vamos acabar integralmente com o papel. Para os serviços que apoiam os deputados, há mais cautela, há algum receio de como é que isto poderá ocorrer. E, portanto, enfim, nesta divergência de opiniões, eu penso que nós ficámos por uma solução de bom senso, que é, neste momento, existem as duas vias. Os deputados podem utilizar o formulário ou podem enviar eletronicamente. E nós consideramos que a utilização do workflow até ao final desta legislatura seria muito bom para nós nos apercebermos, enfim, para termos o feedback dos nossos clientes. Para os deputados nos começarem a dizer, olha, eu penso que aqui podia ser simplificado. Eu gostaria de, quando sou notificado do envio, gostaria de receber em anexo o documento X. Portanto, nós achamos que a utilização experimental durante este período ia ser bom. Mas, de facto, um dia, vamos ter que dizer, agora acabou o envio em papel, agora vamos passar só ao sistema digitalizado. Combinámos também em simultâneo, porque vocês viram que nós temos cerca de 15 mil perguntas ou requerimentos, e o que acontecia era que havia toda uma correspondência associada a isso, ou seja, cada vez que um deputado entregava uma pergunta ou requerimento, passava da mesa para os serviços preparavam um ofício que era assinado pela senhora secretária-geral para enviar ou para o gabinete do Ministro de Assuntos Parlamentares ou para a autarquia demandada. E o que nós fizemos foi, neste momento, cortámos, pelo menos, com essa circulação em papel, no que toca ao nosso relacionamento com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, com o Governo. Portanto, se um deputado não utiliza o workflow, tem a possibilidade de entregar o requerimento ou a pergunta em papel, nós digitalizamos e enviamos por correio eletrónico. E estamos a receber da mesma maneira. E, portanto, cortámos os ofícios. Temos uns e-mails preparados com a assinatura digitalizada da senhora secretária-geral e, portanto, este envio é feito para o Governo e a recepção do Governo é feita da mesma maneira pelo sistema eletrónico. Fomos estabelecendo algumas salvaguardas, de facto, o Governo vai-nos assinalando no assunto do e-mail quais são as respostas às perguntas para salvaguardar e para nós, enfim, temos um arquivo próprio eletrónico destas questões. Eu agora passava para a Isabel, que vai apresentar o workflow.
Bom dia a todos. Portanto, antes de mostrar o workflow, queria só situar um bocadinho este trabalho que foi feito em conjunto com os serviços e com os grupos parlamentares. Portanto, coube-me a grata tarefa de implementar este processo de desmaterialização. Quando iniciámos este processo, tivemos alguns itens em consideração. Portanto, para além de, primeiro, verificarmos como é que era o procedimento manual, para vermos como havíamos de implementar informaticamente, tivemos em conta que deveríamos agilizar o processo, portanto, apesar de nos basearmos no manual, deveríamos ver se haviam etapas, digamos assim, que poderiam ser eliminadas. E, por outro lado, nós temos já há algum tempo implementado uma base de dados onde eram já registados há vários anos os requerimentos e agora recentemente as perguntas. Portanto, havia também que fazer uma integração com essa base de dados. Não fazia sentido nós estarmos a construir um processo, um workflow, e não estar isso integrado, portanto, com a nossa base de dados. Porque são os serviços, nomeadamente quem alimenta esta informação dos requerimentos e das perguntas, é o serviço de apoio ao plenário. Portanto, não fazia sentido que, havendo um processo todo informatizado, os serviços continuassem a introduzir no sistema essa informação. Portanto, eu vou explicar agora ao longo daqui da minha apresentação e vão ver como está integrado e como essa informação, seguindo eletronicamente, é automaticamente introduzida na base de dados. E, portanto, facilitou também, digamos assim, o trabalho que os serviços tinham. Portanto, eu em primeiro lugar vou-vos mostrar qual é que é o circuito que segue. Portanto, este circuito inicia-se com os senhores deputados. Inicia-se, o senhor deputado preenche o formulário que a minha colega, a doutora Ana Vargas, já falou, que também vos vou mostrar em seguida, preenchem esse formulário e depois de preenchido o formulário enviam-no para a mesa. Portanto, chega à mesa e para a mesa, quando eu digo que vai para a mesa, vai para os quatro secretários que nós temos da mesa. Todos recebem notificação de que foi enviado um requerimento ou uma pergunta. A mesa verifica-se esse formulário, assina esse formulário e depois envia para os serviços da Assembleia, nomeadamente para a Divisão de Apoio ao Plenário. A Divisão de Apoio ao Plenário vê o formulário, analisa também se está tudo correto e depois tem aqui um papel, digamos assim, também fundamental, porque com um simples carregar num botão, que depois eu já vos vou mostrar, são feitas três operações em simultâneo. É enviado para o gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares, esse requerimento ou essa pergunta, é enviada para a divisão de redação, esse requerimento ou essa pergunta para publicação, e em simultâneo são introduzidos de forma automática os dados referentes a esse requerimento, seja o assunto, o autor, o destinatário, todos esses dados, o próprio texto, tudo é introduzido de forma automática na base de dados. Pronto, terminou a fase, digamos assim, de envio do requerimento ou da pergunta. Os serviços ficam a aguardar que do gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares venha a resposta e quando essa resposta chega, portanto, à divisão de apoio ao plenário, cabe a este serviço, digamos assim, iniciar o processo de retorno. Portanto, o que é que a DAPLEN faz? A DAPLEN introduz na base de dados os dados referentes à resposta e envia para a divisão de redação a resposta para ser publicada. Com também um simples carregar no botão, faz um envio para o senhor deputado, para os subscritores do requerimento ou da pergunta, dizendo-lhe que chegou a resposta, indo nesse meio em anexo a respectiva resposta. Portanto, este é o circuito que foi implementado e que está neste momento em funcionamento. Vou-vos então agora mostrar em detalhe este processo. Portanto, temos aqui o formulário que é preenchido. Este formulário tem a possibilidade de escolher entre um requerimento ou uma pergunta, portanto o senhor deputado escolhe ali ou o requerimento ou a pergunta. Tem ali o tipo, este tipo destina-se apenas aos requerimentos, porque as perguntas não têm tipo, mas os requerimentos podem ser dirigidos à administração central, à administração local, às regiões autónomas. Portanto, o deputado tem ali a possibilidade de escolher, carregando naquela seta que está ali, e naquele momento ali vem em AC, que é a administração central, mas ali tem a possibilidade de escolher para que tipo de administração é que vai enviar. Depois, coloca ali o assunto do requerimento ou da pergunta. Destinatário, entretanto, escolhe também ali, tem a possibilidade de alternar se quer enviar para o governo ou para uma entidade. E depois, no destinatário, naquela seta, ao carregar naquela seta, aparece a lista de todas, se for para o governo, de todos os ministérios, se for para uma entidade, a lista de todas as entidades para onde pode enviar. Quando estamos a abrir esta lista, estamos, como eu disse, aqui nota-se que há aquela integração com a base de dados. Porque quando eu estou a abrir esta lista, o que eu estou a fazer é ir à base de dados, buscar esses ministérios ou essas entidades que estão introduzidas na base de dados. Depois, tem aqui portanto, vai aqui escolher quem é o subscritor ou os subscritores do requerimento ou da pergunta. Isto é um exemplo que eu fiz, mas quando o senhor deputado entra, o sistema reconhece quem é o deputado que entra e automaticamente ali no sítio do subscritor coloca o nome do senhor deputado. Portanto, o senhor deputado não tem que ir lá pôr o seu nome. apenas tem, se for mais que um subscritor, ir acrescentar a essa lista o nome dos outros subscritores. Mas o sistema reconhece o utilizador que entrou e automaticamente coloca ali o nome do subscritor. Depois, há duas possibilidades. Ou o senhor deputado escreve aqui diretamente o texto do requerimento ou da pergunta, ou então já tem um documento feito à parte e não tem mais do que copiar e colar aqui o documento. Portanto, tem essas duas opções. Tem também a opção, porque é muito usual, haver anexos a um requerimento ou a uma pergunta. Portanto, pode ter esses anexos, fotografias, textos, o que quer que seja, tem esses documentos no seu computador e pode anexá-los aqui. Portanto, aqui onde diz anexos, coloca aqui esses documentos, tantos quantos aqueles que necessitar. A data é colocada automaticamente pelo sistema e depois o senhor deputado tem que carregar naquele botão ali que diz submeter. Portanto, faz submeter, isto depois de tudo preenchido, e automaticamente o senhor deputado recebe no seu e-mail uma mensagem de correio onde está este formulário, digamos assim. Este formulário, há bocado a minha colega, portanto a doutora Ana, disse que tinha-se optado por o formulário não ter nenhum logotipo de nenhum partido. Se repararam, o formulário que eu estive a mostrar anteriormente não tinha nenhum logotipo. Depois do formulário ser submetido, o sistema reconhece de que partido é o subscritor e quando faz este formulário, quando constrói este formulário, já coloca na parte superior esquerda o logotipo do partido do senhor deputado, do primeiro subscritor do requerimento. Portanto, o senhor deputado recebe no correio este formulário, onde já está indicado se trata de um requerimento ou de uma pergunta, o assunto que lá colocou, o destinatário que o senhor deputado escolheu, quem é o subscritor, neste caso o deputado Abel Batista do CDS, uma data e depois diz lá assinar texto. Então, o senhor deputado deve carregar aqui assinar texto, porque, não sei se repararam, ele preencheu o formulário, mas ainda não assinou o documento. Portanto, carrega aqui no assinar texto e aparece-lhe então este documento que é criado pelo sistema e que tem, este documento foi, digamos assim, teve como origem o formulário que existia hoje em papel, portanto já tem indicado que se trata de um requerimento. Chama a atenção que ainda não tem número, porque ele ainda não entrou no sistema, ainda não está numerado, ainda está numa primeira fase. Depois tem aí o assunto, o destinatário, é dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia, o texto, a data e o nome já, é criado automaticamente neste documento o nome do Sr. Deputado e o Sr. Deputado vai assinar o documento e depois vai carregar ali onde diz enviar à mesa. Portanto, vai, assina, envia à mesa e os senhores secretários da mesa, os quatro secretários, recebem, por sua vez, um mail. Cada um recebe um mail, onde vai este formulário, é idêntico ao formulário anterior, e onde tem aí a indicação de ver ou assinar texto. Tem duas possibilidades. Ou vão, veem o texto, depois de verem o texto, e verificam que há qualquer correção a fazer, e então carregam no botão solicitar revisão, e é aberto aquele campo que mostro ali, onde o secretário da mesa escreve qual é a correção a que o senhor deputado deve proceder. Se verificar que está tudo correto, então, o que é que o secretário da mesa faz? Assina o documento, ali onde diz peça-se publique-se o secretário da mesa, é tal e qual como neste momento, quando se faz manualmente, em vez de se pôr ali os carimbos, portanto, assina ali, assina de uma forma digital. Eu penso que já viram o projeto da bancada eletrónica e viram que cada deputado tem um cartão, pois é mesmo, é esse cartão que lhes permite assinar o requerimento, assim como os senhores secretários da mesa, esse cartão engloba essa funcionalidade, portanto tem a assinatura digital, portanto é assinado aqui pelo secretário da mesa e depois de assinado é enviado à divisão de apoio ao plenário. Uma vez na divisão de apoio ao plenário, as pessoas que estão responsáveis por este processo recebem um e-mail com o mesmo formulário, onde têm a possibilidade, portanto, de ver texto, veem o texto, verificam se está tudo correto, às vezes há imprecisões, ao senhor deputado já tem acontecido, o senhor deputado é tão rápido que faz submeter e esquece de assinar, pronto, portanto, cabe também ao serviço verificar se está tudo correto, se estão todas as assinaturas. Se não estão, têm o mesmo procedimento que tinha à mesa, que é solicitar uma revisão e comunica, olha, não está assinado, o que quer que seja. Se não, o que é que faz? Carrega neste botão aqui de enviar para o Ministro dos Assuntos, para o Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares e para publicação. Neste momento, ao carregar neste botão, o que é que acontece? É gerado um documento. Este documento, se repararem, já tem agora o número. Esta numeração foi atribuída automaticamente pela base de dados. Portanto, imaginemos que na base de dados o último requerimento é o 100. Ele sabe que vai pôr o 101º. Portanto, já está numerado. Já está, este documento já está, eu aqui não tenho, mas este documento já está devidamente assinado. Portanto, este documento é de forma automática, como eu tinha dito quando mostrei o circuito, que é essa informação é introduzida na base de dados. Este que eu estou a mostrar aqui ao lado direito é o ecrã da base de dados. E se repararem, portanto, tem lá a indicação que se trata de um requerimento, tem o número do requerimento, o tipo de requerimento, a legislatura, a sessão legislativa, a data em que entrou esse requerimento, o título, quem foi o deputado que é subscritor, a quem é que foi enviado. Portanto, toda esta informação que anteriormente era introduzida pelos técnicos do apoio ao plenário é introduzida de forma automática na base de dados. Inclusivamente, portanto, o texto do requerimento ou da pergunta, que quando é feito manualmente tem que ser digitalizado e introduzido também na base de dados, também aqui não é necessário ser digitalizado. O texto é automaticamente colocado na diretoria onde esses textos residem. Portanto, isto poupou de uma forma muito grande o trabalho que era feito pelos serviços. Depois, a DAPLEN, feito esta operação, a DAPLEN aguarda que venha a resposta do Ministro dos Assuntos Parlamentares. Quando vem essa resposta, a DAPLEN introduz, portanto, na base de dados que existe uma resposta, portanto, põe lá o Ministério de onde vem a resposta, e não tem mais do que carregar naquele botão que diz notificar. Ao carregar naquele botão que diz notificar, é despoletado um mail para a divisão de redação, com a resposta em anexo, portanto, para que possa publicar, e é despoletado em simultâneo um mail para o subscritor do requerimento, com também a resposta em anexo, dizendo-lhe que chegou a resposta. Pronto, eu passo novamente a palavra à minha colega.
Bom, isto era só para concluir, de facto, todo este processo termina um bocadinho, enfim, vai bater no que tivemos a oportunidade de falar, termina por bater no cidadão, que é este manancial de informação que resulta das 15 mil perguntas feitas e das cerca de 11 mil respostas recebidas. A nossa grande preocupação é disponibilizá-la aos cidadãos e disponibilizá-la em tempo. E posso-vos dizer que há coisas de cariz tão diferente, como desde toda a documentação sobre o aeroporto da OTA ou do TGV, por exemplo, alguma informação que está disponibilizada e que é disponibilizada pelo Governo e imediatamente é disponibilizada desta forma ao cidadão, ou coisas quase individuais, mas igualmente importantes. Por exemplo, ainda há pouco tempo houve um caso de uma jovem mãe que tinha sido preterida num concurso porque justamente as provas tinham coincidido com o dia em que estava internada no hospital. Escreveu uma carta ou enviou um e-mail a uma deputada que fez uma pergunta ao Governo e de facto, através dessa maneira, conseguiu que uma situação que estava perdida nos corredores dos ministérios tivesse visto a luz do dia e tivesse tido uma resposta que até se tornou pública. E, portanto, este manancial de informação está disponível e, como disse a Isabel, está disponível imediatamente e logo que nos chega. E, portanto, o que é que nós disponibilizamos? Disponibilizamos as perguntas e os requerimentos apresentados e as respostas. Mas mais do que isso, disponibilizamos uma coisa que é muito importante, que é quase uma fiscalização sobre a fiscalização. Isto é, o que nós publicamos é uma listagem mensal com indicação das perguntas e requerimentos não respondidos no prazo de 30 dias. E nós temos visto algum eco na comunicação social, que é, com alguma regularidade, nós, a comunicação social termina por nos dizer que o Ministério X é aquele que menos responde ou é aquele que demora mais tempo a responder. Eu agora quase estou com medo, mas eu tenderia a carregar naquele endereço eletrónico que lá estava e estou com imensa esperança de ir bater no sítio certo e de conseguir mostrar esta listagem. Tenho que carregar na... Tenho que ir aqui, como é que é? Nós aqui entramos, há várias maneiras até no nosso website de entrar nas perguntas e nos requerimentos. E aqui há logo esta explicação inicial de toda a documentação que está aqui disponível, as perguntas e os requerimentos. Aqui, por exemplo, estão as perguntas, as últimas que foram feitas, mas permite nós vermos ou pesquisarmos por assunto ou por situação, mas o que eu vos queria mostrar, sobretudo, é esta listagem das perguntas e requerimentos não respondidos. Que todo o resto que a Isabel vos falou é muito importante para a atividade parlamentar, esta, para os serviços, foi quase um ato de magia, porque, de facto, esta listagem era publicada quase manualmente, o que implicava, se nós temos... milhares, enfim, 3 mil, 4 mil, 5 mil em atraso, isto era feito mensalmente com caráter manual, ou seja, havia funcionários cujo único trabalho era fazerem esta pesquisa e depois recortarem as seguintes indicações, requerimentos não respondidos. Se vocês forem ver, tínhamos o número, o autor, o destinatário, a data em que tinha sido entregue e o assunto, cartão de cidadão na região autónoma dos Açores. Portanto, isto era feito à mão. Eu não consigo aqui identificar 294 páginas. Portanto, este trabalho que neste momento sai automaticamente da base, que é um output produzido no, enfim, basta um clique que é feito pela divisão de redação no primeiro dia útil de cada mês, antes era feito à mão. E eu não, neste momento nós temos um relacionamento muito bom com o gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares, que é de facto a nossa porta de entrada no governo, e a chefe de gabinete todos os meses nos faz uma leitura por amostragem e nos indica. E o que nós temos verificado é que o número de situações detectadas como incorretas vão diminuindo. Acho que no último mês era 4 ou 8 requerimentos e perguntas em que havia um lapso, porque, por exemplo, já tinha entrado e nós não tínhamos dado como respondido. Portanto, para uma infinidade, para um dado que tem 294 páginas terem sido detectadas 4 erros, eu penso que é quase magistral. Aqui o cidadão, portanto, o nosso diário da Assembleia da República é publicado apenas de forma eletrónica e, portanto, aqui o cidadão também consegue, através do link, aceder ao texto do requerimento. No caso, ou da pergunta não respondida, e depois consegue também aceder a toda a informação associada. Eu penso que é um processo mais complexo, o processo que foi aqui desenvolvido é um processo mais complexo que aquele do workflow das perguntas e requerimentos, porque envolveu, ajudante e montante, um conjunto de alterações e que, se vieram ou se podem, no futuro próximo, simplificar a nossa articulação com o Governo e espero também que, no futuro próximo, com as autarquias locais, permitiu que o trabalho dos serviços envolvidos no carregamento destes dados fosse muito simplificado e que a informação aos cidadãos, em vez de esperar, se calhar, uma semana pousado numa secretária a tempo de ser introduzido, fosse introduzido no tempo exato em que o deputado recebe, que eu acho que é muito importante. Eu penso que com isto concluímos e que estamos disponíveis para quaisquer perguntas que queiram fazer.
Muito obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, eu queria felicitar e agradecer a doutora Isabel e a doutora Ana, que deu-nos uma explicação tão clara sobre o processo legislativo. Agora, o que é que nós ouvimos cá dentro deste seminário, comparando com a situação nossa, uma diferença tão enorme. Eu poderia dizer que é uma diferença entre o céu e a terra. Porque todo o processo aqui na Assembleia, principalmente em Portugal, está tudo operado através de um sistema eletrônico tão avançado. Enquanto nós em Timor, no nosso Parlamento, estamos a manter, ou quer dizer, não manter, mas estamos numa condição que toda coisa que passa em forma manual. Mas isto não significa que nós não temos entusiasmo para melhorar ou avançar para frente, mas infelizmente nestas fases nós estamos a tentar como se nós temos de atravessar esta situação. Falando sobre o processo, principalmente as perguntas, praticamente em Timor-Leste, há duas formas que nós praticamos. Uma forma é pergunta direta ao governo, através do plenário, e outra forma é forma escrita, que as perguntas dirigem-se ao governo para responderem também em forma de escrita. Agora, a questão que eu gostaria de colocar é, porque eu vi aqui que a pergunta que vem dirigindo à mesa, depois à mesa para a Daplen, e depois a Daplen, por sua vez, dirige para o gabinete do ministro para o assunto parlamentar. Agora, a questão era essa. Quem assina, quem assina o documento que sai para o gabinete do ministro para o assunto parlamentar? Porque em Timor-Leste, no parlamento, o documento que sai do Parlamento dirigindo ao governo, normalmente só o presidente que pode assinar. Agora, a minha questão é, aqui na Assembleia, mesmo que estou dirigido através do processo eletrônico, mas quem assina o documento que está a dirigir para a entidade? Obrigado pela oportunidade.
Há algum formalismo associado às perguntas e requerimentos aqui na Assembleia? Em primeiro lugar, eu, quando a Isabel estava a apresentar, ela disse que é dirigido ao Presidente da Assembleia. O que não se, este formalismo é assim, não, as perguntas e requerimentos são dirigidos ao Presidente da Assembleia, embora sejam, de facto, dirigidos depois ao Ministro das Obras Públicas ou das Finanças, mas é quase como um pedido dirigido ao Presidente para que endosse. Enfim, isto tem a ver um bocadinho com os protocolos e com as regras parlamentares. Quem assina todo o expediente depois de envio das perguntas e requerimentos para o governo e para as autarquias locais é a senhora secretária-geral. Daí que nós, no envio eletrónico, há um e-mail que tem a assinatura da senhora secretária. Ou seja, Eu penso que este sistema, há outros sistemas de desmaterialização que nós temos, até há um, enfim, interessante, que está ainda em processo experimental com o governo, em que aí se respeitou todos os passos. Aqui houve uma tentativa de simplificação de alguns passos, mas tudo o que fosse relativo ao relacionamento entre os órgãos respeitou-se na íntegra. E, portanto, é a senhora secretária-geral que todos os dias, sem saber, assina muitos e-mails. Antigamente sabia, agora não sabe, porque nós estamos lá. Exatamente. Portanto, sem saber, assina imensos e-mails.
Porque é que eu coloquei este assunto? Porque praticamente em Timor-Leste isto que acontece, porque todo o documento que sai do Parlamento para entidades competentes, principalmente é relacionado com os assuntos políticos, quem tem direito para assinar é só o presidente, enquanto o secretário-geral não, e mais a mais a chefe de divisões ou diretores. Portanto, eu coloquei esta questão para obter uma resposta, a ver se esta resposta pode ser uma referência para o futuro em Timor. Muito obrigado.
Ana, se me permitisse, eu queria também explicar que isto tem tudo a ver com o protocolo que ontem estivemos a falar, não é? De facto, o secretário-geral da Assembleia comunica-se não com o ministro, mas com o chefe de gabinete do ministro. Ou seja, os ministros têm chefes de gabinete. Quando se trata do governo, portanto, a correspondência é entre o secretário-geral e o chefe de gabinete do ministro de Assuntos Parlamentares. Depois, digamos, o ministro de Assuntos Parlamentares irradia para os ministérios correspondentes. No que diz respeito às câmaras municipais, a relação de assinatura entre secretário-geral e presidente da Câmara. Portanto, presidentes de institutos públicos, por exemplo, é secretário-geral, presidente do instituto público. Mas, por exemplo, como ainda não temos desmaterializado o sistema com as câmaras, porque não há uma entidade irradiante, ou seja, há uma associação das autarquias portuguesas, mas não representa todas as câmaras. E, portanto, eu pessoalmente até tenho dúvidas que juridicamente a associação possa ser a entidade irradiante das perguntas. Eu penso que terão que se continuar a fazer diretamente para as autarquias, mas, enfim, mas isso ainda não chegámos lá. Estamos a pensar nisso. Mas aí não há dúvidas nenhumas que o secretário-geral se comunica diretamente com o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara responde ao secretário-geral. No caso do governo, como temos um ministro de assuntos parlamentares, que é uma figura que existe em Portugal, mas não tem que existir noutros parlamentos, o ministro, por acaso, até está fisicamente no Palácio de São Bento, o que também não quer dizer nada, mas tem a ver com a filosofia de que a proximidade ajuda à relação. Mas também já houve secretário de Estado, ou seja, nesta legislatura há um ministro, mas já houve outras legislaturas onde o governo estava aqui, digamos, entre aspas, representado por um secretário de Estado. Mas a comunicação protocolar é entre secretário-geral e chefes de gabinete. O que significa que o secretário-geral está também, como é evidente, reforçado, com poderes reforçados de representação nesta matéria, como é evidente, porque não é o secretário-geral que assina a pergunta. Quem assina a pergunta, como ficou muito bem explicado, é o deputado. Portanto, nem é o presidente da Assembleia, nem é o líder do grupo parlamentar, é o deputado. Isto é um poder dado constitucionalmente e, por regimento, ao próprio deputado. Portanto, de facto, quem está a fazer a pergunta é o deputado. E a resposta é dada ao deputado. A questão é o circuito documental das coisas. E, de facto, sobrecarregar aqui na Assembleia o presidente com isto seria dar uma leitura errada da pergunta, porque a pergunta é feita pelo deputado da ABC dos mais diversos partidos. E, portanto, ao ser o presidente a fazer a pergunta ou a transmiti-la, parece que estava a chamar a si a própria pergunta, o que era totalmente oposto à filosofia do sistema, porque a responsabilidade e a autoria da pergunta é exclusivamente do deputado. Ponto final. Por isso é que, como a Isabel mostrou muito bem, a resposta quando entra vai diretamente para o deputado, não passa pelo presidente, para o senhor presidente dizer, ai que engraçado ter uma resposta. O presidente está aqui apenas no cupo no poder aqui a política da Assembleia e, como a Ana explicou muito bem, o sistema prevê ainda que o Presidente, digamos, seja a entidade que em teoria pudesse recomendar ao deputado, por exemplo, que eventualmente a resposta não fosse formulada ou que a resposta tocava questões de ordem constitucional, imaginemos, poderes constitucionais, etc. É essa superintendência muito alargada que o Presidente tem que justifica ele estar no circuito. Mas, de facto, não há nenhuma participação, e Ana, e mesmo se eu estiver a dizer mal, não há nenhuma participação pessoal do Presidente no conteúdo da pergunta, nem no circuito da pergunta. É apenas um procedimento, digamos, entre aspas, administrativo. E, portanto, é que o Secretário-Geral tem esse poder, que é um poder normalíssimo, é ele que se escreve com os chefes de gabinete, é ele que se escreve com presidentes de câmara, etc. Portanto, só para explicar que tudo isto tem a sua lógica, digamos, não se trata aqui de quem é que tem o poder de, tem a ver com um sistema lógico, que penso eu que vos expliquei com clareza.
Agradeço também às doutoras Ana Vargas e Isabel de Souza pelos esclarecimentos aqui prestados. Enquanto faziam a explanação, eu me indagava aqui como é que se poderia chegar a esse nível, a essa desmaterialização, sendo que há uma outra parte, no caso do Brasil, várias outras partes, mas a pergunta que iria fazer já foi em parte esclarecida, porque vocês têm um interlocutor, que é o ministro dos Assuntos Parlamentares. No caso brasileiro, nós teríamos que combinar esses procedimentos de desmaterialização com diversos entes do governo, com diversos ministros, uma vez que não há um ministro que os represente. Então, os requerimentos de informação podem ser dirigidos, dizem a nossa Constituição e o nosso regimento, que devem ser dirigidos aos ministros das respectivas áreas, e esse, se for o caso, encaminham para os seus subordinados, mas eles são os responsáveis políticos pela informação, os ministros das respectivas pastas. Então, na hora até me veio a indagação, me permita até o grau de informalidade que conselheira Adelina Sá Carvalho nos concedeu aqui, até o fato a reunião não ser gravada, tem um certo tom de informalidade. Estava pensando aqui, me veio à mente a figura de um jogador de futebol brasileiro, Garrincha, que uma vez o técnico, dando as explicações como é que fariam para ganhar da seleção da Rússia, ele ouvia, do alto de sua simplicidade, ele disse: mas você já combinou com os russos que eram os adversários? Porque a coisa parecia tão simples assim que ele então, fez essa... Então eu estava aqui indagando, será que nós já combinamos então? Quer dizer, nós teríamos que combinar com os demais interlocutores, e vimos que no Brasil isso tem sido difícil somente recentemente, que conseguimos, com a Casa Civil da Presidência da República, nos acertar para que os documentos que eles enviam ao Congresso, como proposições legislativas, medidas provisórias, projetos de lei em regime de urgência, ou vice-versa, aquele que nós encaminhamos para a sanção presidencial, é que nós nos acertamos agora para que tudo fluísse em meio eletrônico, dada as óbvias facilidades que isso acarreta. Mas então, aquilo que inicialmente era uma indagação, uma pergunta, já foi em parte esclarecido, uma vez que imagino que deva haver uma facilidade de contato com o gabinete do ministro de Assuntos Parlamentares, que, portanto, viabilizou esse procedimento. Mas fica aqui uma outra dúvida, e aí eu a traduziria na forma de uma indagação. E em casos de pedidos de informação, se essas informações têm caráter reservado, se é que existem essas informações, por exemplo, no caso, por exemplo, um caso atual aqui no Brasil, com a descoberta, por exemplo, dos grandes campos de petróleo na Bacia de Santos, você poderia, na época, buscar uma informação reservada sobre o potencial desses campos, e isso vir a prejudicar, nesse caso o sigilo era necessário, porque estava em vias de se abrir concurso público, né, ou licitação para exploração de áreas, e obviamente que informações desse tipo poderiam, o vazamento dessas informações poderia acarretar alguns prejuízos ao Estado brasileiro. Então existem inúmeras situações em que realmente essas informações não devem chegar à população de uma maneira geral. O parlamentar, ele tem o direito a essas informações, porque a Constituição assim lhes assegurou, mas não são informações públicas. Aliás, aqueles que fazem as indagações e que recebem as respostas são obrigados por manter o sigilo daquelas informações. Então, em casos como esse, existe algum tipo de critério para se definir o que seria uma resposta que teria um conteúdo reservado? Vocês fazem esse juízo de valor, esse critério, automaticamente todas as respostas que chegam já ficam disponíveis para que o cidadão possa acessar. Aliás, o que me surpreendeu muito, esse nível realmente de transparência em relação às perguntas e respostas feitas dentro da competência do Poder Legislativo de fiscalizar atos da administração pública, atos do governo. Realmente é algo que me surpreende bastante.
Eu sou base de legislatura, não sei, mas nesta legislatura fomos confrontados, aliás, eu e a doutora Maria do Rosário terminamos por ir reunir com a Autoridade Máxima da Segurança Nacional, justamente para saber. O que acontece é, quando a pergunta foi feita, nós não conseguimos antecipar que a resposta pode ser classificada. E, portanto, nós temos cá um conjunto de regras sobre a classificação dos documentos e há uma hierarquização de graus. Eu presumo que até agora, se nos aparecer, não foi reservado ao confidencial, depois há o secreto e há o muito secreto. Portanto, nós sobre essas nunca fomos confrontados, porque aí eu presumo que até há regras sobre a circulação. Não há só regras sobre a transmissão da informação, mas há também regras que impendem sobre a forma como os documentos circulam. E, portanto, no caso do confidencial, do reservado ao confidencial, aí havia as regras sobre como é que pode ser entregue ao destinatário e como é que depois é armazenada a informação. No caso concreto, aliás, a primeira até foi um bocado surpreendente porque o envelope tinha completamente fechado e com a indicação de confidencial. Portanto, se nós não abríssemos, nem saberíamos para que é que se destinava. Portanto, o nosso primeiro ato foi um ato, enfim, obrigatório pela força das circunstâncias, mas quase que me atreveria a dizer um bocado ilegal, porque a primeira coisa foi que nós estávamos com o envelope, sabe, que dizia confidencial, mas nós não abríssemos, nós só sabíamos quem é que nos tinha enviado, não sabíamos mais nada. Portanto, abrimos um envelope. Abrimos um envelope e percebemos que era uma resposta e mais tarde houve uma outra resposta do Instituto Nacional da Aviação Civil que também vinha classificada. O processo nessa altura que nós fazemos é uma entrega direta e pessoal ao Sr. Deputado que fez o pedido. Depois é arquivado num dossiê. Nós devemos aí ter algumas regras de segurança que de facto não respeitámos, mas foram casos muito residuais. Disse-nos a Autoridade Máxima da Segurança que nós de facto devíamos ter um armário fechado de ferro com várias chaves, mas foram casos tão residuais e de facto com as classificações mínimas de segurança que nos apareceram. Portanto, foram entregues em mão aos senhores deputados e na base só está uma anotação a dizer que foi entregue ao senhor deputado. Nem sequer consta que o documento estava classificado, nem sequer consta essa referência. Só diz que o documento foi entregue em mão ao senhor deputado.
Mas, Ana, se o documento vier classificado com grau de segurança que impeça o conhecimento público dele, ele não é automaticamente injetado na base de dados com o seu correspondente. Pois é, isso que o senhor diretor já penso que precisava de saber. Ou seja, se uma coisa é a circulação do documento, não é, por esta via. Outra coisa, se o documento, se a resposta for corresponder a um dos graus de segurança que impede a sua publicitação, ela não é publicada. Não é? Posso dizer isso com segurança.
Sim,
não, este sistema não injeta automaticamente a resposta. Bom, por outro lado, nós aliás temos aqui um trauma enorme na Assembleia, já de alguns anos atrás, é que foram pedidos elementos aos serviços de segurança, aos serviços da secreta mesmo, da polícia secreta, e foram publicitados os nomes dos agentes secretos. Porque não foi publicitado pela internet, digamos, o documento onde constava. Primeiro, que o problema não foi da Assembleia. O problema é que quem mandou a informação, provavelmente de propósito, desculpe, como isto também não está a ser gravado, posso dizer, para enterrar o ministro que os enviou, juntou à resposta que era extensa e de muitos documentos, a lista dos agentes secretos. Olha, ninguém, quer dizer, o que acontece? O ministro não foi ler os papéis todos, o chefe de gabinete também não foi ler os papéis todos, e os papéis, quer dizer, a Assembleia não tinha perguntado o nome dos agentes secretos, como é evidente. E chegou à Assembleia, o trabalho todo, e depois que rapidamente apareceu nos jornais, foi uma coisa horrível. E o ministro teve que se demitir, que era, aliás, o grande objetivo, era, de facto, fazer demitir o ministro. Porque, de facto, agora isso não saiu daqui, não é? Agora, é assim, o problema também real é que aquilo que está nas nossas mãos é impedir que uma coisa secreta ou qualificada, enfim, não comunicada para o exterior, passe eletronicamente para o exterior. Nós isso respondemos por isso. Agora, não podemos responder sob uma inconfidência de quem recebe a informação, que esse é um outro problema. É que, de facto, muitas vezes, a incontinência do segredo é terrível, digamos. Outra coisa ainda é a entidade pública, o ministro, ou a entidade, ou sobretudo se for uma entidade pública, recusar-se a responder, invocando que a matéria é secreta. Que também é uma questão que ainda se coloca jusante, que é, no fundo, dizer, eu não respondo, porque o que o senhor me está a pedir é reservada, é da Reserva da República, por exemplo. Uma coisa de um caso desse género, um concurso público altamente envolvendo interesses importantíssimos da nação, só pode ser conhecido depois de estar decidido. Enquanto, agora, quem é que vai ser consultado, qual é o preço de base, isso tornava o concurso uma fantochada. Portanto, é natural que numa situação desse género, seja a entidade a quem é solicitada a informação, que se recuse com legitimidade e invocação de razões legais a responder. E, portanto, aparecerá provavelmente depois não respondido por isso, por aquilo, por aquilo outro. Portanto, agora, o circuito em si não é ele que fragiliza a confidencialidade, porque nós temos maneiras de o reter. O problema é o grau, digamos, de confidencialidade, que as pessoas são capazes de aguentar. É a mesma coisa que dizer um segredo. Eu digo um segredo, se eu conto um segredo, que só eu que sou suposta a saber, a outro, a partir desse momento deixa de ser segredo. Essa é que é a grande questão. Mas essa, para essa não temos resposta. Agora, houve uma questão que suscitou que eu gostaria de aclarar. É que quem é responsável pela resposta não é o Ministro dos Assuntos Parlamentares. É o Ministro da Defesa, o Ministro da Administração Interna, o Ministro da Educação. O Ministro dos Assuntos Parlamentares é, digamos, o interlocutor. É um interlocutor facilitador, digamos, para nós altamente facilitador, não é? Porque no fundo temos uma entidade, temos um rosto, não só para isso, aliás, é o ministro que muitas vezes vem responder a questões aqui do Parlamento em nome do governo, porque ele não está cá só para ser de caixa de correio. Agora, o chefe de gabinete recebe e aquilo é imediatamente enviado para o ministro A, para o ministro B, para o ministro C. Não me pergunto como é o circuito entre os ministérios, qual é o grau de afinamento eletrónico dos ministérios. Não sei, porque eu não estou no governo, não faço a mínima ideia. A nós só nos interessa é que, de facto, a resposta entra da mesma maneira. E entra porque o gabinete de administrações parlamentares está preparado para, digamos, agilizar também eletronicamente as respostas. Agora, de facto, ele não, se não houver uma resposta, não é ele que responde pela não resposta. Quem responde é o ministro a quem foi feita a pergunta e que não responde. Eu acho que isto era importante, porque de facto não é uma subcarga de responsabilidade para o ministro. O ministro é um facilitador e tem uma, neste momento, no caso concreto, tem uma chefe de gabinete que é uma mulher extraordinária, de uma capacidade de trabalho extraordinária e extremamente dinamizadora das respostas. O gabinete do ministro tem uma postura de que o governo tem de responder. Ou seja, não é uma postura de retardar as respostas, o que também pode acontecer. Este ministro e este chefe de gabinete são indutores de respostas rápidas. Ou seja, estão muito sensibilizados às competências de fiscalização do governo. E, portanto, são muito a favor que seja respondido, que seja respondido a tempo, que também é importante. E, portanto, é uma relação ótima, porque entendemos lindamente. Agora, ele não responde pelas não respostas, digamos.
Muito obrigado. vocês nesta casa nos habituaram a boas coisas, coisas muito bonitas. Esses 4 dias, vocês já estão nos habituando a coisas bonitas, como dizem os brasileiros, que beleza estar no vosso seio. Bons preparadores, boa maneira de colocar as coisas, se calhar comida bem feita e pronto. Mas estão de parabéns, a sério que estão de parabéns. Se calhar eu estou mais ainda, porque é um bocadinho mais novo e estou-me a temperar. Estou de parabéns. Eu estou praticamente ultrapassado por 2 perguntas, que é daqui do colega de Timor-Leste e colega do Brasil. Se calhar uma provocação. Aí, da palestra de ontem, que nos foi muito bem disseminada pela doutora, deixamos aí uma série de nós sobre a transparência. Esta conversazinha que estamos aqui a ter, aí resulta, se calhar, as minhas dúvidas, essa tal transparência, esses nós que começam aí a surgir, lá na tal transparência. Então, às vezes eu questiono, mas afinal, até onde essa transparência vai e não pode ir, até onde navega? O que é que está por trás de uma determinada, digamos, a ocultar uma determinada informação a dado momento por questões de Estado? Digo, não é bem ocultar, até bem, porque não torná-la pública naquele instante para não prejudicar os interesses do próprio Estado? Até onde isto não é transparência? Até onde... Quer dizer, aí muita coisa para se cozer e para ser explicada, mas não é aqui onde vamos falar disso. Agora, há um aspecto que a doutora me fez crer, de que as perguntas não podem ser, digamos, uniformes para 2 ministros. Ou 3 ou 4 ministros, não é? Se percebi.
As perguntas podem ser as mesmas para ministros diferentes, não podem ser juntas no mesmo documento. Ou seja, se eu, por exemplo, se um deputado quer, eu dei o exemplo do TGV, porque é uma coisa que está muito presente atualmente, o comboio de alta velocidade, e envolve vários ministérios, das obras públicas, enfim, finanças, pelo menos estes 2 estão envolvidos. E a mesma pergunta pode ser dirigida aos 2 ministros, têm que ser em documentos separados, ou seja, dará origem informaticamente, e é separada ab início, e dará origem a 2 perguntas, para que justamente, por exemplo, se o Ministro dos Transportes responder e o Ministro das Finanças não responder, isto é quase, foi conseguirmos sensibilizar os deputados para uma questão que era não só administrativa, porque depois tinha repercussão na forma como nós disponibilizávamos a informação aos cidadãos. E, de facto, portanto, foi decidido que eles teriam sempre que separar. A mesma pergunta, o que pode acontecer é que, dirigido ao Ministro das Obras Públicas, eles façam 20 perguntas. Mas, se envolver mais do que um Ministério, eles têm que separar os Ministros.
Posso acrescentar que a semana passada aconteceu esse caso. Portanto, foi lançado eletronicamente 3 perguntas a 3 ministérios diferentes. Portanto, o que o deputado fez foi preencher 3 vezes o formulário com destinatários diferentes.
Eu aqui... Estagiário... Ai, peço desculpa. Eu só ia pedir licença. A vossa complacência para dizer uma coisa, porque tenho que me ausentar. Como sabem, eu não farei a apresentação do tema que estava previsto, tenho conselho de administração e tenho mesmo como me ausentar e só me voltarei a encontrar convosco à hora do almoço. Mas eu queria dizer o seguinte, Portugal há 20 anos não é o que é hoje. Há 30 anos ainda era menos. A administração pública portuguesa tinha o culto do secretismo. Tudo o que era da administração pública era secreto. Ou tendia a ser secreto, no sentido, não era mostrável. E isto foi uma questão que evoluiu com a nossa própria democracia. E, de facto, neste momento, em termos gerais, não estou a falar deste caso concreto, que é relacionamento políticos para políticos, qualquer um de nós, que é gestor, está obrigado a comunicar a um jornal, a um cidadão, não só a informação toda que lhe diz respeito, mas como até a informação que não lhe diz respeito lhe possa interessar. Porque fizemos uma lei muito próxima da lei sueca. Eu lembro-me que há 30 anos, Eu era diretora-geral da função pública e preocupava-me muito com isto. E conhecia o sistema sueco, que é a transparência total, os documentos são públicos, são abertos, quer dizer, a pessoa coloca os documentos, a pessoa pede para ver e a pessoa senta a pessoa à frente dos documentos e andam os documentos para ler. Nós, quando ultrapassámos todo este espírito de secretismo, que tinha muito a ver com o anterior regime, criámos, de facto, a lei, a Assembleia aprovou uma lei muito liberal em termos de informação. E não só criou essa lei, como criou um órgão para controlar, que é a CADA. A CADA, que aliás é um órgão que funciona na Superintendência Financeira da Assembleia, digamos, até está num edifício da Assembleia da República. Para quê? Para que qualquer cidadão, um jornalista, possa reclamar do facto de um determinado órgão do Estado não lhe ter fornecido a informação toda. E eu dou-vos um caso exemplar, o caso das viagens dos deputados. Foi um caso paradigmático há cerca de 12 anos, que gerou documentação enorme, extremamente delicada, e nós consultámos, e como isso não tinha nada a ver com questões do foro íntimo de cada um, que é a última reserva, é a última reserva, é o foro íntimo, tivemos que mostrar os documentos todos. Só que, o que é que fizemos? Convocámos os jornais todos, a comunicação social toda, e dissemos, estão aqui disponíveis, um pouco à maneira da internet. Portanto, eu era secretária-geral nessa ocasião, no meu próprio gabinete criámos umas mesas onde pusemos os dossiês, que eram enormes, todas as auditorias que foram feitas sobre o sistema, e eles entravam, e à minha frente, eu pessoalmente fiquei lá, no gabinete, e eles consultavam, só não podiam tirar fotografias nem fotocópias, mas tomavam as notas todas, e portanto, não houve ocultação nenhuma de uma informação que era extremamente negativa, como devem calcular. Não só para as pessoas envolvidas, como para a instituição sofreu terrivelmente com isso. Mas também é verdade que foi aí que se criou um sistema regulador de viagens. Foi preciso haver, digamos, este clímax. Agora, nós, há 30 anos atrás, teríamos dito, não podem consultar. Agora, nem passa pela cabeça dizer que não pode consultar. Então, a não ser que seja secreto, a não ser que tenha... Se me pedirem, por exemplo, faça favor, digam-me quanto a ficha de vencimento de um deputado. Eu tenho que dar. Só que é pago tudo aquilo que tem a ver com coisas de foro pessoal. Se no ordenado estiverem a ser descontados, por exemplo, verbas para subsídios a filhos na sequência de ordem judicial, eu retiro, porque isso é do seu foro pessoal. Agora, todo o resto que ele recebe não está ainda na internet. Aliás, é a minha teoria, não está na internet porque ainda não pusemos. Mas se um jornalista me pedir, eu tenho que dar. Se o jornalista me pedir a minha folha de vencimentos, eu tenho que dar. Portanto, o grau de transparência que foi legalmente definido para o Estado e para os seus órgãos, de facto, também é grande cobertura filosófica, digamos, e legal para tudo isto também. Portanto, no fundo, isto são passos eletrónicos, são avanços eletrónicos sobre a construção de uma sociedade que hoje acredita firmemente que tem legitimidade e direito para ser informada de tudo, por que entender. E isto foi uma revolução. Foi uma revolução tão grande como a revolução do 25 de Abril. Foi a revolução das mentalidades. O facto é que as pessoas sabem que trabalham no Estado, que tudo o que fazem é, digamos, auditável. Não só pelas entidades com competência para auditar, mas por qualquer um de nós. Por perguntar, e as pessoas fazem muito isso? Não é uma coisa que toda a gente faça. Mas, a pessoa que quiser consultar, por exemplo, vários concorrentes querem então fazer um concurso, podem consultar o processo todo, não se pode dizer só consulta a sua parte. Não pode, é a parte e o resto todo. Portanto, esta transparência, no fundo, é a mãe de todo o resto da transparência. Muito obrigada, então. Peço desculpa de me ausentar. Faça-me, por favor, estejam à vontade. Até já.
Ai, pois. Não, eu percebi mal. Porque eu estava a perceber que as perguntas não podiam ser repetidas para ministros diferentes, porque depois aí colocaria-se a questão de matérias transversais, como é que depois iriam ser respondidas, não é? Portanto, aí estou, se calhar estou percebido.
Bom, muito obrigado. Senhores doutores apresentadores, por este tema e felicitações já agora ligado também à apresentação de ontem. Este Instituto de Perguntas e Respostas, ligado ao conceito de desmaterialização, no nosso caso, funciona o Instituto, mas ainda materializado. Isto é um instituto que funciona bastante bem na perspectiva política, porque em todas as sessões mensais os deputados dirigem perguntas ao governo, e não por obrigação, mas por opção da rádio, as perguntas ao governo e as respectivas respostas são transmitidas radiofonicamente com audiência pelo todo do território nacional e via internet para a diáspora, com larguíssima audiência. Bom, seja por imperativo das pessoas se quererem informar e serem informadas, e seja pelo show-off que os políticos aproveitam para dar nessa ocasião, de facto é um programa com muita audiência. Mas como é que isso funciona? A comunicação, portanto, o secretário-geral não é tido nem achado nesse processo. A comunicação das perguntas prévia, com antecedência de normalmente 48 horas, por vezes 24 horas, a apresentação das perguntas pelos deputados é feita diretamente ao presidente. O gabinete do presidente depois faz a triagem e o reencaminhamento para os meios do governo via o ministro dos assuntos parlamentares, mas é numa base ainda completamente materializada, que é a comunicação escrita. De todo modo, apraz-nos registar que no cómputo global, e quando se trata de apreciar o relatório dos serviços parlamentares, é sempre com satisfação que nós vemos a prestação que eles fazem de estatísticas analíticas nesta matéria, um pouco como apresentaram as perguntas dirigidas a quem, quantas respondidas, não respondidas. Bom, há um contencioso latente sempre entre os parlamentares e o governo sobre o volume de perguntas apresentado e as que obtêm resposta escrita ou oral na circunstância e com cobertura radiofónica. Há uma percentagem de perguntas que fica por responder, obviamente, mas isto é conflito onde a administração parlamentar não é tida também nem achada. De todo modo, trata-se de um parlamento pequeno e nesta fase, pelo menos, o modelo vai funcionar, graças à pequenez do mercado, mas acredito que com um contingente maior de deputados pode ser que a coisa não resultasse. De todo modo, apraz-me também dizer que no portal da Assembleia, que já está elaborado e em vias de discussão, juntamente com... já virá algures um link a qualquer perguntas, interpelações, petições, essa coisa toda. Não me perguntem pelo conteúdo que está lá dentro, que ainda não sei, a não ser talvez reposição do antigo, mas elementos atualizados não há. Por outro lado, na perspectiva da desmaterialização, também é bom dizer que alguma falange de deputados se recusa a servir-se do Outlook e da intranet para comunicar as suas perguntas. Isso numa base, possivelmente, de alguma desconfiança política. Aliás, o Outlook, de uma forma geral, há deputados que dizem expressamente: não, eu não uso isso, com medo de serem interceptados nas comunicações partidárias. Mas isso pode ser um problema de mentalidade ainda em A, B ou C, mas o global vai, de facto, ficando entusiasmado com as novas tecnologias. Portanto, é um sistema, resumindo e concluindo, ainda materializado por completo com base no papel, mas acredito que tanto o modelo funcional como esta maneira de proceder pode vir a sofrer mudança se as mentalidades acompanharem e virem que, de facto, ninguém quer interferir com com o fluxo das informações da comunicação política. E espero bem que as estatísticas continuem a ser diferenciadas, porque de facto essa é a direção onde, tanto na matéria da redação como da prestação na área dos apoios ao plenário e tudo mais, as estatísticas diferenciadas de facto dão uma visão de como a coisa funciona por dentro. E chamo sempre a atenção do Presidente para este elemento na altura da feitura de minhas relações. E agora também estamos num processo de elaboração da base de dados, da base de dados de todo o processo legislativo, e vamos ver que tratamento dar a essa questão. Mas nessa questão de base de dados do processo legislativo é um caso típico onde a administração quer andar e por vezes é a parte política que vai travando. Por exemplo, desde abril que avancei no seguimento da visita a Cabo Verde, eu fiz um memorando, resumindo as preocupações todas e colocando o dedo. O Presidente disse muito bem, vamos provocar a associação dos políticos também na feitura e na condução deste processo. Até propus um grupo de trabalho, disse, não, vamos associar os políticos. Mas desde abril, que não há jeito de eu apanhar os senhores políticos disponíveis por causa das suas agendas. Então vai a administração a reboque queimando tempo. Isto também acontece. Mas prefiro assim, porque no fim ninguém me recrimina desse embarcamento de coisas que não competem à administração. Portanto, era para dizer que, primeiro, portanto, as estatísticas, a coisa como funciona, ainda sem a desmaterialização. Mas acredito que lá chegaremos.
Nós, enfim, como temos brevemente, nós em paralelo com o Instituto das Perguntas Escritas temos as perguntas orais, que são apresentadas sob a forma de debate com o Primeiro-Ministro. E desde a reforma do regimento nós temos um debate quinzenal, em que foi decidido que uma vez é o Governo que decide o tema e outra vez são os grupos parlamentares. E a seguir houve um pequeno problema que foi, não são transmitidas as perguntas, o que são transmitidas é os temas. Ou seja, por exemplo, o PS decide que vai debater a saúde, o PSD decide que vai debater a educação, e por exemplo pode especificar a educação sexual nas escolas, e o que tinha sido decidido é que tinha que ser transmitido da parte do Governo para os grupos parlamentares com 24 horas de antecedência e dos grupos parlamentares para o Governo com 24 horas de antecedência. Ora, as 24 horas de antecedência causam sempre, há sempre problemas de como é que são transmitidas, porque sendo o Presidente um bocadinho o pivô deste processo, terminava muitas vezes por o Presidente receber esta indicação, quer do Governo, quer dos grupos parlamentares, de facto em cima das 24 horas, e depois ser responsabilizado ou ter o ónus de não ele próprio não respeitar este prazo das 24 horas. Então o que nós fizemos é que nós utilizamos o Outlook, que fez uma lista de endereços, ou seja, de 15 em 15 dias, o Governo envia automaticamente para o Gabinete do Presidente e para todos os grupos parlamentares e para os serviços a indicação do tema. E, na vez a seguir, os grupos parlamentares fazem o mesmo envio pelo Outlook para a mesma lista. Nós construímos, de facto, um conjunto de endereços, como é que se chama no Outlook, aquela... uma lista de contactos e que disponibilizámos, portanto, cada grupo parlamentar disse, no meu caso, eu quero que seja o deputado X e Y. Portanto, nós construímos uma lista de endereços que está disponível para cada líder parlamentar e chefe de gabinete e que enviam por óculo qual é, com 24 horas de antecedência, qual é o tema que querem ver tratados. Ou seja, é um processo que até passa um bocadinho à margem dos serviços. Os serviços terminam por receber da mesma maneira, mas nós já não acompanhamos, limitámos a construir esta lista de endereços, a sensibilizar os líderes e os chefes de gabinete para este processo, para se respeitar às 24 horas. Porque, de facto, se o debate é feito quarta-feira às 15 horas, não é? Muitas vezes era transmitido terça-feira, justamente às 15 horas para o gabinete do Presidente, e depois ainda era enviado por papel para o Governo. Portanto, nunca terminava por se cumprir o prazo das 24 horas. Esta foi a maneira que nós encontramos e tem os grupos parlamentares do Governo aderiram com alguma tranquilidade e sem grandes problemas. E, portanto, 24 horas antes é enviado este mail por todos os grupos parlamentares e pelo Governo a dizer qual é o tema objeto do debate do dia a seguir.
Obrigado, doutora. Ana Vargas, eu gostaria de pedir desculpas devido à minha ausência por duas vezes durante a sua prelação. Eu queria pedir desculpas por ter-me ausentado. De qualquer forma, não acompanhei uma parte e gostaria de explanar uma questão que possa suscitar alguma dúvida da minha parte. Da minha parte, que eu teria ouvido essa parte da sua intervenção. É que no nosso regimento nós temos três figuras em concreto sobre esse aspecto que eu estou a ver já, que, por exemplo, quando a doutora Ana Vargas fala de o debate, as perguntas orais estão inseridas no debate em que o primeiro-ministro vem e o debate com o governo, nós podemos dizer que temos essas três figuras no sentido seguinte: o debate estrito senso com o governo, temos requerimento que se pode fazer a qualquer entidade, governo, administração pública, autarquias, e temos perguntas orais que só se pode fazer ao governo. Então, temos essas três figuras. E nos outros parlamentos nós teríamos visto que os requerimentos também são perguntas. São perguntas escritas. E outras são perguntas orais. E essa questão, como é que nós... Eu estou a ver que agora nós estamos num sentido. O debate estrito senso está resumido nas perguntas orais. Parece ser misto. No nosso caso, nós temos o debate estrito senso, em que os temas são devidamente ou propostos pela Conferência de Líderes e pela iniciativa de um deputado e agendado, ou de um grupo parlamentar, aliás, ou por iniciativa do governo. Isto é o debate. E nós temos requerimento que pode ser por iniciativa de qualquer deputado e dirigido a qualquer entidade. E temos perguntas orais, que é organizado pelos grupos parlamentares e do quais os deputados que querem fazer perguntas inscrevem-se com antecedência para poder dirigir perguntas orais. Eu penso que anteriormente, penso que também a Assembleia da República de Portugal era assim. E é por isso que eu queria saber essa transformação, como é que se desenvolveu. Dois, eu queria saber se as perguntas dirigidas são obrigatórias, as suas respostas. Se as respostas são obrigatórias. Não são obrigatórias. Era essa a questão. Obrigado.
Pois o nosso, antes da reforma, o nosso regimento antes da reforma também estabelecia, de alguma maneira, o cenário que descreveu era o que nós tínhamos. Mas a nossa Constituição dizia, eu por acaso folhei o vosso regimento, mas não a Constituição. A nossa Constituição dizia assim: são poderes dos deputados o de apresentar perguntas, o de fazer requerimentos. Portanto, isto tinha duas linhas diferentes. E, de facto, quando o nosso regimento punha debaixo de um chapéu comum os requerimentos e perguntas e não distinguia, havia aqui um erro no alcance e no objetivo da pergunta e do requerimento. Eu penso que quem nos alertou isso, até curiosamente, foi um presidente de uma Câmara que sistematicamente se começou a recusar a responder. Isto é, se nós pedíssemos, diga quais são as infraestruturas desportivas existentes no seu concelho, ele enviava-nos a listagem das infraestruturas. Se nós dissessemos assim, as tarifas da água foram aumentadas durante o último triênio, ele dizia, não tem que responder. Os deputados sentiam-se muito insultados no seu poder. Se eu pergunto, eles têm que responder. E isto suscitou a necessidade de se refletir internamente um bocadinho sobre isso. E nós fomos, enfim, convencendo os senhores deputados que, de facto, o Presidente da Câmara não tinha que responder. Porque há uma diferença entre um requerimento e uma pergunta. Ainda que depois o nosso regimento as não distinga, quando nós perguntamos, nós estamos a fiscalizar. E quando nós fazemos um requerimento, quando nós pedimos o envio de um documento, nós não estamos a fiscalizar, nós estamos a obter dados para o nosso trabalho diário. Então, esse foi, eu penso que foi um dos ganhos da reforma do regimento, foi distinguir claramente essas duas figuras e sensibilizar os deputados. Nós, neste momento, os deputados sabem exatamente o que é que nós estamos a falar quando estamos a falar de perguntas e quando estamos a falar de requerimentos. Uma pergunta é um ato de fiscalização. Eu até diria que, curiosamente, num estudo que foi conduzido pela UIP, verificou-se que as perguntas orais e escritas é o instrumento de fiscalização mais generalizado. Praticamente todos os parlamentos dispõem destas duas figuras, perguntas orais e escritas. Eu considero que para os deputados é um instrumento mais democrático que existe, as perguntas escritas. Porque se um deputado, a uma certa altura, está em contracorrente com o seu grupo parlamentar, pode apresentar uma iniciativa legislativa, mas pode ter dificuldade em conseguir o seu agendamento. Portanto, pega na iniciativa que apresentou e pode mostrar aos órgãos de comunicação social, mas provavelmente falhará no seu propósito de conseguir aprovar uma lei. Agora, uma pergunta escrita, ele pode fazê-la sempre e pode obter, e dessa forma pode ser muito eficaz em termos de fiscalização que efetiva. Portanto, eu direi que é o instrumento mais generalizado e também dessa forma mais democrático. Quanto às respostas, pois Isabel, nós estávamos aqui as duas a olhar umas para as outras e de facto não são obrigatórias. Não são obrigatórias no sentido de que, enfim, eu penso que estamos maioritariamente, somos juristas, nós todos sabemos que uma atuação que é imposta para ser eficaz tem que ser associada a uma sanção. Ou seja, se nós disséssemos é obrigatório, nós teríamos que dizer, então qual é a sanção associada a isso? No nosso caso, há uma forma de sanção, que é a divulgação deste relatório, ou que o relatório pretende ser. Nós dizemos, tem que responder no prazo de 30 dias. É óbvio que se o governo não responder, o que acontece? Vai para ali. E o que nós esperamos que aconteça é que, para o mês, num jornal, se diga o ministro X não responde ao mais faltoso. E ele, se calhar, da próxima começa a responder. Enfim, portanto, não sendo obrigatório, termina por poder ter alguns efeitos sobre o próprio ministro. Eu penso que nesse aspecto é positivo. Isabel, eu não sei se podemos dar, se calhar, eu acho que já ultrapassámos um bocadinho o prazo, mas depois atrasamos tudo, portanto, se calhar damos por encerrado. De qualquer maneira, nós estamos disponíveis até, quer eu, quer a Isabel, se quiserem ver até o workflow, porque tivemos algum medo de apresentar um workflow tal como é, porque de vez em quando, de repente, falha uma ligação, uma coisa assim, mas estamos...
Se quiserem ver.
Exatamente. Obrigada.
Eu iniciaria a minha intervenção em primeiríssimo lugar, manifestando a minha grande satisfação por ver todos os seus estagiários aqui nesta sala. Felizmente, também com a possibilidade do Sr. Estagiário de Moçambique, que conseguiu chegar nesta parte mais final do seminário, mas que, obviamente, que retirará do nosso colega algumas das informações que já foram dadas anteriormente, mas que, enfim, fico muito satisfeito da possibilidade de eu poder também ter uma intervenção em que possa estar presente todos os estrangeiros. A minha intervenção tem este título, enfim, tem no vosso programa diz apenas Protocolos de Relações Internacionais, e eu coloquei, digamos, este extra nos Parlamentos do século XXI, porque é verdade que as nossas intervenções têm sido muito de explicar-vos ou falar-vos um pouco do que nós vamos fazendo aqui, mas quero que seja um pouco um desafio para perceberem, para discutirem um pouco o que estão a fazer, de que forma é que alguns dos exemplos que são feitos aqui podem ser utilizados para outras latitudes, outros parlamentos em que temos, digamos, a língua portuguesa como ponto comum. E eu espero fazer aqui uma intervenção que seja entusiasmante, que vos leve a olhar para esta área do protocolo e das relações internacionais como uma área também importante no trabalho que é feito no dia-a-dia dos parlamentares, ultrapassa aquelas duas grandes vertentes da atividade parlamentar, que é a atividade legislativa e a atividade de fiscalização política, e é, de facto, um ponto talvez mais novo, mas sempre relevante. Uma pequena nota, que obviamente para o colega brasileiro, Sérgio Sampaio, a questão, digamos, do protocolo aqui poderá ser referido mais como uma expressão cerimonial. Enfim, nós usamos a palavra protocolo, mas era importante que referisse esta questão. Portanto, vou aqui um pouco falar desta, de todas estas áreas. Espero não ser muito maçador. Quando for, avisem, faz favor. Vou falar muito especialmente esta primeira parte, digamos, explicar-vos esta ideia da diplomacia parlamentar, este conceito novo, que é o tal que tem vindo a dar novas, digamos, novas competências, digamos, aos parlamentos. No fundo é mostrar que os parlamentares, o conjunto, o Parlamento Nacional de cada país pode ter um peso, pode ser uma referência em termos de atividade internacional do Estado. Não se resumir apenas aos governos, que eram obviamente desde sempre os grandes atores na cena internacional, mas também encontrar nos deputados uma, digamos, uma fonte de trabalho e uma forma de pressão. Funciona destas formas, ou seja, quer como apoio aos governos, porque normalmente temos uma maioria parlamentar, quer, digamos, como expressão das diversas opiniões dos parlamentos. Ou seja, se há uma variedade de opiniões dentro dos parlamentos, e, digamos, há um enriquecimento desta visão parlamentar por efeito de, digamos, da visão que vários partidos têm sobre a mesma situação internacional. Explicava muito brevemente as quatro funções essenciais do gabinete que dirijo, que tem, de facto, o apoio às delegações parlamentares. Como sabem, há várias delegações, dependendo das várias organizações internacionais, e essas, digamos, esse apoio é feito, quer do ponto de vista técnico, que explicarei mais um pouco, quer do ponto de vista logístico, no processamento das próprias deslocações. Depois temos a questão das solenidades, do trabalho da área toda de protocolo, das comemorações, das visitas oficiais, tudo isso. Outras conferências, colóquios, reuniões internacionais e também a parte da tradução e da interpretação. Eu farei uma pequena referência a estas áreas, mas são, digamos, as áreas fundamentais de trabalho deste gabinete, que tem esta área de dinamização das relações externas da Assembleia. Portanto, a pequena estrutura é esta, enfim, as duas divisões de relações internacionais e de protocolo, e depois estes dois pequenos núcleos onde trabalham pessoas, porque, de facto, o processamento de viagens é uma situação complicada, extensa, com um número elevado, como veremos mais tarde. Há um pequeno grupo de pessoas que, basicamente, só faz isto. Depois, há também um pequeníssimo grupo de pessoas na área da tradução e, obviamente, as duas divisões que desempenham estas funções, que vamos ver com mais algum cuidado aqui para a frente. Esta divisão de relações internacionais tem, de facto, o apoio a estas três grandes áreas, quer as instituições internacionais, ou seja, o apoio às delegações da Assembleia da República, às organizações parlamentares internacionais, a parte da cooperação parlamentar, em que, de facto, o peso maior é claramente com os parlamentos de língua portuguesa, e os grupos parlamentares de amizade. Faremos todos eles de uma forma mais pormenorizada. Ainda temos esta área de trabalho, que é o apoio às comissões. O apoio às comissões não é sistemático, não é sempre, não está, digamos, definido formalmente, mas há muitas comissões que têm trabalho internacional. Para não falar da Comissão de Negócios Estrangeiros, que tem, obviamente, o seu trabalho diretamente na área internacional, que tem assessoria própria, mas há comissões como a de Comissão de Defesa, por exemplo, que têm, muitas vezes, matérias que têm, digamos, têm ligações claras a questões internacionais. E daí nós damos o apoio, e quando eles nos pedem, queremos um dossiê sobre determinada área, problemas, por exemplo, no Mediterrâneo, de defesa no Mediterrâneo, nós, digamos, temos esse trabalho para eles também. No âmbito destas instituições internacionais, temos as duas áreas fundamentais, que é o Presidente da Assembleia da República, que tem um peso, digamos, na atividade internacional bastante grande, a participação nestas conferências em que ele está, e as organizações parlamentares internacionais que já referi. Bom, aqui está um pouco a lista das conferências dos presidentes do Parlamento que o Presidente Jaime Gama, em que o Presidente Jaime Gama participa. Quando olham para aí, veem que há um conjunto de associações que não, digamos, de assembleias parlamentares ou de alguma forma de instituições que não vos dizem, não vos dirão muito. Agora, há outras que vos dizem e que não nos dizem a nós, ou seja, há áreas geográficas em que nós pertencemos, em que, digamos, estamos claramente envolvidos, nós, cada um dos nossos países, e portanto há aqui uma visão para vos dar esta ideia, obviamente a Cplp em primeiro lugar, a União Europeia, o Conselho da Europa, os Euromediterrâneos e os Parlamentos Democráticos Ibero-Americanos, que agora um pouco o Fórum Parlamentar Ibero-Americano, em que participa também o Brasil. Nos restantes, temos todos a Cplp e os colegas africanos têm participação na CDAO, os timorenses na área mais asiática, em que participam também na vossa... E estas participações são participações importantes, ou seja, os presidentes podem muitas vezes encontrar neste tipo de reuniões pouco interesse, mas o conjunto de contactos que acabam por fazer vai facilitar muito um conjunto de informação que depois passa entre os serviços dos vários parlamentos. E esta participação é sob o ponto de vista político importante, mas também sob o ponto de vista interno, nós aproveitamos para que possamos dar também um salto em termos de conhecimento nestas áreas. Estas funções da Divisão de Relações Internacionais, quando o Presidente sai, é um pouco também esta explicação enfim, a manifestação foi agora encomendada para animar aqui um bocadinho esta apresentação. É um dos problemas, aqui normalmente reúne a Comissão de Negócios Estrangeiros, de vez em quando têm assim estes barulhos extra, porque torna a reunião um bocadinho mais difícil, mas, enfim... Às vezes inspira aí os senhores deputados mais agitados. Portanto, essas funções da Divisão de Relações Internacionais, quando o Presidente sai, o que é que se faz? Faz-se uma pasta com a documentação mais relevante, com o trabalho com uma ficha sobre o país, com os contactos todos, é o trabalho que é feito, digamos, de preparação integral de uma visita, que, enfim, que acontece com todos vós. Aqui há uma, digamos, eu acho que há um nível de profissionalização deste tipo de visita que é bastante grande, e há, digamos, um conjunto de medidas que são tomadas quando o Presidente se desloca que permite que ele tenha o máximo de informação na reunião onde vai estar. Agora falaria um pouco destas organizações em que participamos, a tal dimensão universal, as organizações parlamentares. Esta, obviamente, que todos fazem parte dela, a União Interparlamentar, enfim, é uma conferência que tem reuniões basicamente duas vezes por ano e em que estão representados os parlamentos de todo o mundo e que reúnem, enfim, em Genebra em outubro e num outro país, alternadamente, no início, enfim, maio, junho, normalmente, abril, maio. Depois, as de dimensão europeia, temos estas duas, o Conselho da Europa e a União da Europa Ocidental. Depois, a Euroatlântica, quer com a NATO, quer com a OSCE. Enfim, aproveito para informar que, dada a nossa participação mais ativa nestas organizações, e vamos ver isso um pouco mais tarde quando vimos estatísticas de viagem, mas estamos no final da legislatura, isto permite que os deputados que têm uma atividade internacional tenham vindo a ganhar peso dentro destas organizações. Permite que hoje mesmo tenha sido reeleito Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE o deputado João Soares. Hoje de manhã, ele já tinha sido eleito o ano passado, este ano voltou a ser eleito Presidente desta Assembleia Parlamentar. É de facto importante que esta permanência nos cargos permite, de alguma forma, uma maior presença, digamos, nas cúpulas destas organizações. Aí, ao nível também euroatlântico, a NATO, o Presidente do Conselho de Administração, que é o deputado José Lelo, também foi Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO durante um tempo, já durante esta legislatura. Depois temos a dimensão mediterrânica. Se calhar olham para ali e têm alguma dificuldade em perceber porque é que há uma coisa que se chama APEM e outra que se chama APM. Enfim, é um bocadinho, digamos, eu chamaria isto uma política internacional regional, problemas de concordância entre várias estruturas, mas, enfim, é o que existe. Há uma Assembleia que tem todos os países dos países da União Europeia e tem os países do Mediterrâneo, que é a APEM, e depois há uma outra que é da APM, que surgiu da União Interparlamentar e que une apenas os países do Mediterrâneo. Portugal também faz parte, embora a nossa participação mediterrânica seja curta, porque verdadeiramente, ou nula, porque verdadeiramente não somos um país mediterrânico, o Mediterrâneo não chega até à costa portuguesa. Depois temos estas duas dimensões, digamos, a segunda claramente de origem linguística, que é que nos une a todos, e que felizmente agora, desde há pouco tempo, em função da aprovação na última reunião do Fórum, primeira reunião da Assembleia Parlamentar desde São Tomé, digamos, desde há pouco tempo, Assembleia Parlamentar da Cplp, e depois ainda o Fórum Ibero-Americano, que ainda está numa fase um pouco mais embrionária e que Portugal preside este ano e que terá cá o Fórum no final do ano. Este apoio técnico, estas delegações todas têm uma atividade que podem ver aqui, ou seja, temos 81 deputados nestas delegações todas, também percebem que há deputados que saem e que às vezes são substituídos, portanto há aqui, eu diria que atingimos um universo de cerca de 100 pessoas, 100 deputados em várias atividades destas delegações, e durante este ano 2008, o ano passado, 320 deslocações para 97 reuniões, enfim, há um conjunto de atividade bastante extenso. Não tem sido uma, não é uma prioridade do Parlamento Português a participação integral em todas as reuniões. É uma prioridade, uma participação de qualidade nestas, enfim, em todas estas assembleias parlamentares, e portanto é esse o esforço que vamos fazendo e que resulta depois de facto num aumento de atividade bastante grande. Há uns secretários que são os assessores, digamos, os assessores das várias delegações, que têm o acompanhamento destas delegações. Ou seja, a qualquer momento, cada delegação tem um presidente e tem um conjunto de membros. Eles, quando solicitam qualquer informação, vem, digamos, este conjunto de apoio técnico que é dado, quer com o contacto com o Secretariado Internacional dessa organização, quer com a agenda das organizações, que é a elaboração da pasta para a reunião, enfim, todas as reuniões são apoiadas da forma que os deputados pretendem, e tentamos ser um pouco proativos, ou seja, não esperar apenas que os deputados peçam as coisas, mas que podemos aparecer com um conjunto de trabalho feito para que eles possam, de alguma forma, ter o apoio necessário para a reunião. Depois, temos reuniões em Portugal, ou seja, como Portugal também é um país para a Europa muito simpático, porque é no sul da Europa e o tempo está bastante melhor e, digamos, a nossa fama organizativa é relativamente boa, há de facto um conjunto de assembleias parlamentares que pretendem fazer reuniões em Portugal. E isso também, enfim, olha aqui para o Secretário-Geral de Angola, penso que em Angola também é um caso de aumento muito forte nos últimos tempos de reuniões internacionais em Luanda. Ou seja, quando uma determinada cidade se torna um pouco plataforma de reuniões internacionais, há de facto um aumento grande. E aqui em Portugal também acontece muito com Lisboa, em que, de facto, as organizações internacionais veem com muito bons olhos as nossas candidaturas e, de alguma forma, fazemos reuniões aqui na Assembleia da República ou fora dela, mas organizadas por nós. Aqui a Divisão de Relações Internacionais e a Divisão de Protocolo trabalham claramente em conjunto, no sentido de fazer todo o trabalho de organização da reunião. Como viram, eu antes de falar com a Comissão Parlamentar, como estávamos a falar da questão do trabalho conjunto, de facto, quer o protocolo, quer as relações internacionais, tocam-nos a todos, ou seja, já aqui estão há uns dias e já sentiram no dia-a-dia o trabalho de protocolo, enfim, o acompanhamento dos nossos colegas da área de protocolo em relação às vossas deslocações, enfim, à nossa estadia e tudo isso, e já sentiram, obviamente, também o trabalho da Divisão de Relações Internacionais, que aqui está representada pela sua chefe de divisão e pelas duas outras colegas, mas, fundamentalmente, também, digamos, o vosso dia-a-dia de trabalho também resulta, inevitavelmente, em áreas de protocolo e de relações internacionais. Falando um pouco da cooperação parlamentar, vou-vos dar exemplos, enfim, ou referências muito rápidas. Temos, digamos, uma cooperação multilateral, enfim, que esta reunião é um espelho, ou seja, em que nos juntamos todos, em que podemos falar todos sobre determinados assuntos, ou bilateral, enfim, que se consubstancia fundamentalmente em acordos aqui na Assembleia, nós chamamos os protocolos e depois consequentemente os programas, enfim, noutros sítios chamariam de outra forma, mas verdadeiramente é uma cooperação entre duas partes. Para nós termos protocolado ou eventual, quer dizer fundamentalmente que quando existe um protocolo, quando existe já uma formalização, é uma situação. Quando estamos numa situação eventual, digamos, é quando, por exemplo, os nossos colegas espanhóis têm uma dúvida sobre determinada matéria e pedem para vir cá dois ou três colegas saber sobre determinadas áreas. Enfim, é uma situação que ocorre com facilidade. Depois temos a questão técnica e a questão política, que fundamentalmente tem a explicação breve, digamos, do que é a presença do Presidente ou dos deputados no contacto com os colegas de outros parlamentos. A outra, digamos, é uma vertente técnica, que é a que nos compete aos serviços dinamizar mais. Protocolos de cooperação, para que tenham, digamos, aqui um pouco esta noção, temos aqui, com todos os países de língua portuguesa, com exceção do Brasil, porque verdadeiramente, enfim, por razões se calhar um pouco sofisticadas não são, mas essa é um pouco a explicação, talvez possamos encontrar aqui algum ponto de explicação sobre porque é que não há protocolo de cooperação de Portugal com o Brasil, enfim, com algumas dificuldades, se calhar, enfim, vão dizer isto, o Sérgio perceberá o que eu estou a dizer, quando os presidentes no Brasil rodam com muita facilidade, acaba por não criar aquela constância que é importante para as relações internacionais. E isso, de facto, é um dos pontos, mas quer dizer, não é o único, e no momento em que houver vontade política, estou convencido que facilmente se assinarão, porque há um entendimento claro e fácil entre os presidentes para que isso aconteça. É a ordem que estão aqui a ver dos países, tem a ver, digamos, com a ordem porque começámos a fazer, digamos, utilizando a segunda data. Cabo Verde foi a primeira, digamos, o nosso primeiro protocolo de cooperação, e depois, enfim, com os países de língua portuguesa, rapidamente todos fizemos protocolos de cooperação, e com Timor, obviamente, desde que Timor começou a dar os primeiros passos, não é? E agora já começa a correr e agora vamos sempre trabalhando em conjunto. E agora, a maratona ainda não, mas agora já se corre aí 400 metros, já conseguimos. Há outros protocolos de cooperação, estes têm uma visão muito, muito, muito política, ou seja, são protocolos que existiram, foram assinados muito por pressão dos outros países, fundamentalmente, mas verdadeiramente não têm nenhum resultado prático para a atividade da Assembleia da República. Ainda o último, o Presidente esteve na Sérvia na semana passada, assinou um protocolo, teve muito impacto político dentro da Sérvia, porque a Sérvia pretende aderir à União Europeia, pretende ser um país, digamos, mais respeitado e ultrapassar os problemas que tem tido, e o Presidente assinou, foi logo na primeira página dos jornais, dos telejornais, foi o primeiro país da União Europeia que assinou um protocolo com a Assembleia da Sérvia. Enfim, vale neste momento, há ocasiões em que essa presença é importante. Depois, esta cooperação, como falava há pouco, protocolos assinados pelos presidentes, programas assinados pelos secretários-gerais, projetos e ações são, digamos, do continuar dos nossos programas que, enfim, estamos aqui a falar entre um grupo de pessoas que conhecem bem esta realidade e que têm vivido no dia-a-dia esta forma de atuação e que têm tido bons resultados. As áreas fundamentais em que temos tido trabalho são todas. Então, digamos, estão ali todas as áreas que já falaram convosco, relações internacionais, protocolo, começando pela minha área, mas passando, obviamente, à primeiríssima, que era o plenário de comissões, ou seja, o processo legislativo, depois a parte da documentação, informação, enfim, todas estas áreas, a parte também administrativa, obviamente, que tem tido este trabalho. Quanto aos métodos, fazemo-lo, ou seja, fazemos a nossa cooperação através de formação profissional, através de assistência técnica, envio da documentação, apoio a tecnologias de informação. No fundo, são áreas em que também outros países fazem exatamente o mesmo. Recordo, por exemplo, que quer, quer, por exemplo, no Brasil, com Timor também, também teve ações de formação profissional, em que enviou algumas pessoas para lá, quer com colegas que tenho a certeza que já terão feito noutras áreas e terão tido essas experiências. São experiências sempre que enriquecem os colegas que trabalham nestas áreas. De outra forma, também temos técnicos, enfim, outras formas de fazer cooperação. Utilizamos técnicos residentes, é um caso muito evidente de São Tomé, consultores, prestadores externos, enfim, conjuntos de áreas onde, ou de formas de fazer cooperação, utilizando vários recursos portugueses. Falando agora dos grupos de amizade, para terminar a área das relações internacionais, da divisão de relações internacionais, estes são organismos, os grupos de amizade estão vocacionados para o diálogo, para a cooperação, são, digamos, por por vontade própria dos deputados, são criados grupos com vários países e neste momento temos 33 grupos parlamentares de amizade. Foi uma das legislaturas onde o efeito da tal, já ouviram falar algumas vezes, 4 anos e meio de legislatura deu, de facto, um número de grupos de amizade bastante extenso. Temos estes dois tipos de grupos de amizade, os bilaterais com os países, os multilaterais com organismos internacionais. Temos, por exemplo, o exemplo mais corrente e de grande atividade é o da Unesco. Há uma organização internacional que é a Unesco e, de alguma forma, tem um grupo aqui que, digamos, apoia as atividades da Unesco em Portugal e no estrangeiro. Estes são os objetivos dos grupos de amizade e, no fundo, o trabalho que é feito é de contactos com os deputados, dos deputados com embaixadores, com as comunidades residentes em Portugal, com um conjunto de pessoas que de alguma forma estão ligadas ao país e que permitem, digamos, um aumento de contactos entre os nossos países. Bom, eu agora passava esta parte do protocolo parlamentar e presumo que vos tenham entregue ontem esta pequena edição, que é a edição do protocolo, da Lei do Protocolo de Estado em Portugal. Digamos, chamada das precedências do Protocolo de Estado, não é apenas só precedências, porque refere um conjunto de outras regras, a forma de substituição, tudo isso, mas fundamentalmente criou aqui a lista, digamos, que era uma coisa que oficialmente não existia, e que criou um pouco a lista das, a ordem das pessoas porque devem ser, digamos, arrumadas nas cerimónias. O que em países mais recentes como Timor ou países mais de grande tradição ou de mais antigos, no caso aqui do Brasil também, são absolutamente essenciais para nós percebermos aqui um pouco de que forma é que arrumamos as pessoas. Esta divisão tem duas ou três áreas importantes de trabalho. O trabalho da organização das sessões solenes. As sessões solenes já veremos algumas. Eu aqui vou ilustrar um pouco para isto animar um bocadinho e não serem umas fotografias que veem assim em impressão mais curta, mas ser assim um pouco mais simpático. As várias sessões solenes, que temos a posse do Presidente da República, certas sessões solenes de boas-vindas a chefes de Estado, diversas cerimónias, e eu posso falar mais à frente, falarei delas, os programas de acompanhamento, ou seja, esta divisão de protocolo faz todo o trabalho de receber todas as entidades oficiais que vêm à Assembleia da República, quer para uma pequena visita, quer para, digamos, organizar toda uma visita de 2, 3, 4, 5 dias, e, digamos, a organização das refeições, ou seja, dos almoços e jantares oficiais que o Presidente da Assembleia da República ou os Vice-Presidentes da Assembleia oferecem. As sessões solenes, aqui para só ficar claro, para nós as sessões solenes têm que lugar no plenário, agendadas pela Conferência de Líderes, ou seja, não teremos outras que não sejam estas. Temos aqui esta imagem, a sessão solene do 25 de Abril, em que está presente... Vamos lá ver se isto funciona, vai. funciona bem. Portanto, aqui temos esta imagem com a mesa da Assembleia, o Presidente Jaime Gama e o Presidente da Assembleia, o Presidente da República, que por direito próprio fala na sessão do 25 de Abril. Depois, os secretários da mesa, dois de cada lado, e depois o Governo em baixo. O Presidente da Assembleia da República e o Presidente da República falam desta, cá de cima, do lugar onde estão. Os restantes intervêm, os oradores dos grupos parlamentares intervêm aqui. O Governo, na reunião, digamos, na sessão solene do 25 de Abril, o Governo não tem qualquer intervenção, apenas está presente e acaba por... Portanto, aqui temos o Primeiro-Ministro. Por acaso, enfim, em termos protocolares, temos aqui uma originalidade, que foi o facto de ter ficado um bocadinho deslocado do centro. Mas esta área aqui, isto agora só por curiosidade, em termos protocolares, esta área aqui é completamente gerida pelo próprio Governo. Ou seja, enquanto nós sentamos todas as outras entidades nesta zona, o Governo é responsável pela forma como sentam os vários ministros. E o Primeiro-Ministro, claro. Temos aqui uma outra imagem da sessão solene, enfim, no caso aqui, quando há a interpretação do hino nacional, como podem ver aqui os ecrãs a funcionar. No caso, este ano passámos imagens do 25 de Abril de 74, algumas fotografias que de alguma forma ilustraram esse período, e enfim, esta imagem de uma sessão solene. Refiro-vos também que Presidente Joaquim Chissano, Presidente Eduardo Santos, enfim, o Rei de Espanha, algumas entidades tiveram também já sessões solenes com intervenção daquela tribuna que vimos atrás, daqui, dessa zona, portanto, e em que está todo o plenário. Também o tivemos quando foi as comemorações com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, as comemorações dos 500 anos do Orçamento do Brasil em 2000. E, portanto, também houve uma sessão solene para isso. As sessões solenes são raras, são agendadas por Conferência de Líderes. Posso dizer-vos que, nesta legislatura, para além do 25 de Abril, não houve mais nenhuma sessão solene. Depois, há outras cerimónias, como a cerimónia da entrega do Prémio Norte-Sul, enfim, entrega de prémios, boas-vindas a chefes de Estado, a primeiros ministros. Esse é um conjunto de atividades que agora vamos ver de alguma forma ilustrada e que são, digamos, atividades correntes da Assembleia e que, de alguma forma, permitem alguma também visibilidade externa da Assembleia, porque entregar um Prémio de Direitos Humanos é um gesto importante, é um gesto que, se não tiver alguma expressão externa, cai, digamos que é aquela leitura da mediatização. Quem não aparece não existe, e portanto é importante também fazer alguma cerimónia com alguma dignidade e com pessoas de importância reconhecida, para que de alguma forma também se possa mostrar o conjunto de atividades da Assembleia nesta área. Esta é uma sessão dos Dias dos Direitos Humanos, celebramos desde dezembro sempre como Dia Nacional dos Direitos Humanos e temos aqui, de facto, uma intervenção, o Presidente da Assembleia no discurso e depois os vice-presidentes também sentados, António Filipe, Manuel Alegre e Guilherme Silva, ficaram todos na mesa com o Presidente e depois estão aqui os premiados na primeira fila. Diga. Diga? É este? Ah, peço desculpa. Daqui pus-lhe barba e tudo. Não, tem toda a razão, peço desculpa. Não é que é que pareceu-me aqui hoje, mas é de facto, é. Lápis meu. Sim, sim, sim. O Presidente da Primeira Comissão. A Primeira Comissão é a comissão que propõe ao Presidente a atribuição do prémio. Sim, sim. Sim, no Salão Nobre, exatamente. Sim, sim, sim. Isso é, já está, digamos, no trabalho de logística habitual. Temos também aqui o Prémio Norte-Sul, que é o outro exemplo. É um prémio que é dado pelo Conselho da Europa, digamos, há um centro Norte-Sul, e que atribui um prémio anualmente a duas entidades, uma do Norte, do Hemisfério Norte, outra do Hemisfério Sul. E esta é uma cerimónia que é realizada na sala do Senado, e aqui temos a mesa da Presidência. Este ano O prémio foi atribuído ao antigo Presidente da Assembleia, ao Presidente da República, Jorge Sampaio, e à Rainha da Rânia da Jordânia. Por isso, digamos, além dos dois, enfim, das duas principais figuras do Estado, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, estavam também o Rei da Jordânia, que assistiu à entrega do prémio, porque foi a sua mulher que o recebeu, e depois aqui o Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, o tal Presidente do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul, a Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa e depois o nosso Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Mas está também, digamos, não o Vice-Presidente, mas um representante dessa delegação também. Eu não vou começar com tudo isto, mas quando nós recebemos aqui presidentes de parlamentos, fundamentalmente, temos aqui uma lista enorme de trabalho que é feito. Enfim, este é o habitual, é uma área em que damos, já temos dado alguma formação e temos tido partilha de informação com vários colegas que nos têm visitado. Enfim, é só para que tenham nota do conjunto de preocupações e que resultam num conjunto de atos, de procedimentos vários, para que a visita decorra com a maior qualidade e, digamos, sem incidentes protocolares. Como sabem, são sempre os mais complicados de gerir, muito mais do que às vezes uma pequena frase, mais, enfim, pior ou melhor, mais do que isso é a forma como o tratamento acontece, como sentamos as pessoas à mesa, com, enfim, um conjunto de situações que há que prevenir, não ter complicações. Estou aqui como exemplo recentes visitas, ou mais ou menos recentes visitas. Esta visita é, digamos, a forma como recebemos, em primeiro lugar, o nosso Presidente da Assembleia da República recebe na escadaria principal os seus visitantes. Temos aqui um visitante bem conhecido por muitos de vós, o Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Francisco Silva, quando esteve cá na sua visita oficial. Penso que ali atrás está a espreitar o Secretário-Geral. Mas, portanto, este é, digamos, é o primeiro momento de chegada, com uma saudação, com um pelotão da GNR, e, portanto, temos a parte formal da chegada. Depois, a assinatura do livro de honra, de facto, de alguma forma, estes procedimentos são mais ou menos comuns e é, de facto, o padrão habitual de recepção deste tipo de visitas. Este já não é o exemplo, este é o exemplo do Presidente Pedro Pires de Cabo Verde. Quando esteve cá, veio acompanhado da sua delegação. Do lado de cá senta-se, digamos, a delegação portuguesa, o seu Presidente da Assembleia, o Presidente da República, o Chefe de Estado que nos visita, e de alguma forma há aqui uma conversa de meia hora, três quartos de hora, em que se discute um pouco a vida política dos dois países e em que os deputados podem colocar questões ao chefe de Estado que nos visita. Normalmente uma ou duas intervenções breves, mas para que tenham noção, de facto, que estas, digamos, do conjunto de atividades que temos tido. Por outro lado, o protocolo também tem esta organização de conferências, de colóquios, de seminários, enfim, tudo o que não for de âmbito partidário, ou seja, tudo o que for partidário, o protocolo não dá qualquer apoio, ou seja, os serviços não dão qualquer apoio, não um apoio, digamos, residual na cedência da sala, do espaço, do reconhecimento de quem vem, para que de alguma forma haja algum encaminhamento e que haja digamos, apoio à organização do grupo parlamentar, mas não, digamos, não entramos em qualquer organização que seja de âmbito partidário. E temos aqui um conjunto de conferências e de imagens que têm a ver com as conferências que fazemos. Há bocadinho estava a falar, reuniões de organizações internacionais que acontecem em Lisboa. Estas fotografias são durante a presidência da União Europeia. Tínhamos reuniões cá de vários níveis, de várias comissões, e também temos aqui, digamos, a listagem do conjunto de situações que temos que ir resolvendo para ter tudo a funcionar como entendemos que deve ser, e esperamos que, digamos, que este funcionamento seja impecável, sem reparos, que é o que nós pretendemos sempre. Enfim, há algumas imagens, mas este é um almoço, um jantar em Queluz. Este foi um jantar no Mosteiro dos Jerónimos, do Claustro. Enfim, aproveitámos o facto de ser junho, podemos fazer fora enfim, arriscando não ter nenhuma tenda, não ter nada, de facto correu bastante bem. Depois falaria também numa outra situação, que é para ver se, para mudar aqui um bocadinho o ambiente, mas esperando não ser muito desagradável no tema. As cerimónias de transladação são para o Panteão Nacional, ou seja, quando se pretende dar honras de Panteão Nacional a uma determinada pessoa, a decisão é exclusiva da Assembleia da República. Só a Assembleia da República pode dizer, pode aprovar por resolução, que uma determinada pessoa passa a estar no Panteão Nacional. Aconteceu recentemente, já em 2001, com a Amália Rodrigues, que é, enfim, que é a fadista mais famosa de Portugal, e mais recentemente, em 2005, com o 2005 ou 6, peço desculpa, com o antigo Presidente da República, Manuel de Arriaga, que foi um Presidente da Primeira República, que foi também homenageado e, portanto, feita esta cerimónia de transladação. Como a Assembleia da República é que aprova essa transladação, acontece que nos compete fundamentalmente a nós organizar tudo isto e, enfim, há aqui uma pequena imagem, o Panteão Nacional com, digamos, a urna da correspondente a chegar ao Panteão, enfim, todas estas cerimónias são feitas por nós, digamos, com o trabalho também com o Protocolo de Estado, mas fundamentalmente pela Assembleia da República. Bom, questões mais marginais da nossa área e que de alguma forma têm procedimentos administrativos que às vezes podem ser interessantes em termos de partilha de informação entre nós. Esta área das viagens é uma área sempre sensível, o Sr. Secretário-Geral já falou nela alguma ou duas vezes, é uma área em que a transparência também é um ponto que pode ser discutido. Nós temos aqui o procedimento para fazer uma viagem, é, digamos, um pedido ao Presidente da Assembleia, depois a autorização pelo Presidente, depois os serviços começam a contactar com a agência de viagens, trabalhando com os deputados, digamos, coordenando com os deputados os seus objetivos de voo. Questão importante é a autorização pelo Presidente do Grupo Parlamentar. Nós tivemos situações, não sei se já vos aconteceu ou não, mas espero que não vos aconteça, situações em que os deputados estão a partir e o Grupo Parlamentar não sabe. Isto em situações em que as minorias, em que o governo não tem uma maioria absoluta, é uma situação complicada. O número de deputados presentes na sala para votar pode ser relevante e então aí decidiu-se que, além da viagem ser autorizada pelo Presidente da Assembleia, o Presidente do Grupo Parlamentar tem que autorizar, também tem que pôr ali um ok, porque de outra forma podem estar a ver desaparecer pessoas sem saberem que o Presidente da Assembleia os autorizou a ser feito. Depois há o procedimento de autorização de despesa e depois no final eles têm que remeter para os serviços o cartão de embarque e preencher, portanto, o boletim itinerário. Essa é, digamos, uma parte mais administrativa, mas queria dar-vos a atenção para isso. Nós já tivemos uma situação em que tivemos uma viagem autorizada, o deputado foi e depois tinha que votar umas horas depois e voltou. Ou seja, chegou, aterrou, entrou no aeroporto de um lado, voltou a entrar no avião pelo outro e voltou para Lisboa porque, por causa do Presidente do Grupo Parlamentar não saber que ele ia sair, aconteceu que, quando se apercebeu que ele ia, deu-lhe ordem para voltar imediatamente para Lisboa. Ou seja, voou, fez ida e volta no mesmo avião. Este valor que a questão, estes valores que a questão são os valores de custos com as viagens e os alojamentos nos últimos anos. Como veem, digamos, a Assembleia tem em funcionamento normal neste momento uma despesa de aproximadamente de 2 milhões a 2 milhões e pouco por ano de euros. Reparando que no 2005, se repararem, 2005 tem uma redução grande porque foi o ano eleitoral, ou seja, ano de eleições temos aqui uma redução. Se virem em baixo também no número de deslocações, das 400 e tal, 2003-2004, caímos para 330 e depois vamos subindo e 2008 é o ano com mais deslocações, ou seja, 2008 é um ano em que, quando a legislatura está em pleno, quando a atividade internacional está, digamos, estabilizada, é de facto um aumento significativo, quer em custo, quer em número de viagens para a Assembleia da República. Eu acho que é um pouco esta visão do trabalho internacional, também resulta um pouco desta constância, e depois faz, digamos, o aumento forte da despesa. Referi ainda o núcleo de tradução para vos dizer fundamentalmente o seguinte: há um projeto de terminologia que já está concluído e que está disponível para todos. A terminologia permite-vos o seguinte: é uma base de dados que está na internet, está no nosso site na internet, e que permite que vocês vejam a palavra portuguesa, a palavra parlamentar portuguesa, em francês e em inglês. Ou seja, a qualquer momento você pode lá ir e carregar e ter uma, imediatamente, como é que aquela palavra se diz, ou em inglês ou em francês. Neste momento estão cerca de 800 termos lá colocados. Fundamentalmente, os grandes termos parlamentares já lá estão todos. Estamos a continuar este trabalho com a Universidade Nova de Lisboa, mas fundamentalmente deixo-vos esta indicação, porque de facto é uma ferramenta que pode ser útil para todos os colegas dos parlamentos de língua portuguesa. Já foi divulgada em reuniões das cidades gerais anteriores, mas mais uma vez vos refiro. Bom, eu concluo dando-vos esta nota, porque de facto se a Assembleia da República faz diplomacia parlamentar, é porque de facto este órgão que melhor é o exemplo de democracia e que melhor pode defender um país perante o mundo é de facto o Parlamento. E o Parlamento português tem o seu trabalho feito, sabe que os outros parlamentos de língua portuguesa também o fazem, e em cooperação, em colaboração, estamos todos disponíveis para trabalhar em conjunto para, digamos, a defesa dos principais, digamos, das principais preocupações dos parlamentos, como a vida democrática, o respeito pelos direitos humanos. Tudo isso é um trabalho de conjunto de todos os parlamentos. Espero que não ter sido excessivamente demorado, e estou obviamente disponível para alguma questão que queira colocar.
Doutor José Manuel, queria agradecer-lhe pela exposição clara que fez sobre o tema, dizer que o maior atestado da proficiência do serviço que dirige é o que nós vivenciamos aqui ao longo dessa semana, com, obviamente, neste caso, a participação de diversos outros setores da Assembleia da República, e que todos eles têm um traço comum aqui. Cada um faz muito bem o papel de relações públicas, o papel protocolar, porque todos, pela sua simpatia, competência, aproximam e estreitam laços entre os parlamentos. O Gabinete de Relações Internacionais e Protocolo tem servido de modelo nos nossos anseios, naquilo que pretendemos no Brasil estruturar. Esta é uma área que, com toda certeza, resta-nos muito por fazer no Brasil. Buscamos estruturar um gabinete aos moldes do que ocorre aqui. Temos lutado com isso, na medida que o Brasil reconhece a necessidade da sua inserção, da inserção do parlamento brasileiro nesses diversos fóruns, órgãos de cooperação parlamentar. Até então, a visão reinante do país era de que as relações internacionais só se faziam pelo órgão do Executivo, que era o Itamaraty, que muitas vezes tem uma outra agenda, tem competências muito definidas, tem políticas de governo muito definidas, que não necessariamente são as mesmas que os parlamentos têm em mente. Então, nós estamos acordando para isso e, portanto, pretendemos, além do que já temos feito, contar aqui e acolá com a ajuda
de Portugal na melhor estruturação desses nossos serviços no Brasil. Ocorreu-me aqui uma dúvida em relação a um tema que muitas vezes, obviamente, não gostamos muito de abordar, mas que é um tema que nós temos vivenciado. Quando Vossa Senhoria mencionou a cerimônia de transladação, fiquei imaginando, em demais casos, em casos de falecimento de membros da Assembleia da República, é também a sua diretoria que se incumbe de tratar desses assuntos, de promover a cerimônia, de realizar a cerimônia fúnebre e de contactar as autoridades que devam ser contactadas. Como é que se dá isso? Eu tenho tido também muita dificuldade nesse sentido. Nós somos um parlamento grande, com 513 parlamentares. Quando falece um parlamentar no pleno exercício das suas funções, é claro que a Câmara dos Deputados entende que não é uma ocorrência como de um cidadão comum, que, portanto, a instituição deve se envolver e deve ela promover as cerimônias fúnebres, dando-lhe o caráter protocolar que tem que ser dado, convidando as autoridades a participarem e organizando de uma maneira geral essas cerimônias. Isso aqui também ocorre, seria um serviço também que estaria a cargo da Diretoria de Relações e Protocolo, Relações Internacionais e Protocolo, em função da parte protocolar, do cerimonial que se deve revestir esse tipo de solenidade, de cerimônia fúnebre, é também competência de vocês.
Eu faço a resposta direta em função das questões. Em relação à primeira questão, obviamente que já falámos algumas vezes sobre a estrutura brasileira de apoio na área internacional, enfim, toda a disponibilidade da nossa parte para colaborarmos e para, enfim, não seguir como um exemplo único, mas como mais um exemplo de trabalho, de que forma é que pode ser feito esse apoio. Em relação a esta questão da cerimónia de transladação, a resposta em relação aos deputados em funções é não. Ou seja, a Assembleia da República não toma nenhum ato público de organização do funeral, enfim, qualquer deputado em funções que venha a falecer, enfim, não, por parte da Assembleia da República, há uma mera representação, o próprio Presidente ou alguém pode estar presente no funeral, mas não há uma organização do funeral. Temos aqui duas notas. Faleceu em funções um vice-presidente da Assembleia na legislatura anterior. O que aconteceu foi organizado pela família e de alguma forma também coordenado com os serviços da Assembleia, mas apenas como, digamos, meros autorizadores da passagem, foi que o próprio funeral passou aqui à porta da Assembleia. Ou seja, saiu da igreja onde estava e passou aqui à porta. As pessoas estavam em respeito na escadaria principal, foi o vice-presidente do Partido Comunista, Lino Carvalho, e, digamos, o funeral passou à porta, deteve-se brevemente, mas depois continuou. Ou seja, não houve nenhuma cerimónia organizada pela Assembleia da República, houve uma vontade da família que foi expressa e que, obviamente, a Assembleia da República abriu a possibilidade disso ser feito. Mas não há nenhuma regra protocolar que determine, nem tem havido nenhum exemplo, e tem havido falecimentos, e não tem havido nenhum trabalho desse tipo. Finalmente, só para dar uma nota, onde protocolarmente está previsto que haja um apoio ou uma organização integral do funeral de Estado, é na morte do Presidente da República. Se o Presidente da República em funções falecer, então, digamos, a responsabilidade integral da organização do funeral é da Assembleia da República e, digamos, nas regras ou na referência, inclusive, do manual mais relevante nesta área de protocolo parlamentar, de protocolo de Estado, deverá mesmo, digamos, a urna estar aqui na Assembleia da República, porque verdadeiramente o que acontece é que, sendo a Assembleia da República o segundo órgão de soberania, ou, digamos, um órgão de soberania Presidente da República, digamos, protocolarmente em primeiro lugar, depois Assembleia da República, e verdadeiramente é para a Assembleia da República que, digamos, passa, digamos, a a própria assunção do cargo mais elevado da, digamos, da área no protocolo português. Acontece que o próprio Presidente da Assembleia da República passa a ser em exercício o Presidente da República, ou seja, por isso mesmo, digamos, essa cerimónia terá de ser organizada pela Assembleia da República, enfim, obviamente em coordenação com o protocolo de Estado, porque enfim, é uma situação que esperamos que nunca suceda, enfim, também nos daria aqui algumas dores de cabeça, não pela questão meramente das pessoas, mas também obviamente não seria fácil, mas obviamente que era uma situação a acertar. Mas é a única que tem essa previsão.
Só para complementar o que o meu colega disse, eu penso que há também aqui uma outra questão, é que de facto o Presidente da República, contrariamente ao que acontece com o Governo, é o Presidente de todos os portugueses e não há um órgão, enfim, que também represente todos os portugueses melhor do que a Assembleia. Portanto, essa também me parece que é a ligação. Obrigada.
E só complementando agora, mudando um pouquinho o enfoque, com relação à representação da Assembleia da República nos diversos organismos internacionais de que participa. A presidência da Casa vale-se dos serviços da Diretoria de Relações Internacionais e Protocolos no sentido de indicar quem melhor possa representar a Assembleia acerca de determinado tema? É comum vocês atuarem nessa área indicando parlamentares para que possam, ou isso se faz segundo a indicação exclusiva dos grupos parlamentares? Porque no Brasil é um problema que temos, que muitas vezes o grupo parlamentar, por uma questão qualquer, insiste no deslocamento, na viagem de determinado deputado, que para nós técnicos não seria a pessoa mais indicada por haver outros com maior conhecimento, que ao longo da sua carreira política já vem se dedicando ao tema e muitas vezes são desconsiderados e há uma indicação política que acaba por prevalecer. Então existe esse critério, digamos assim, técnico nas indicações que são feitas?
A resposta muito simples é não. Ou seja, a indicação é feita pelo parlamentar, é feita pela delegação parlamentar. Enfim, é uma indicação política. O presidente, quando pode, enfim, em algumas situações pode ele próprio já não ter dúvidas e ele próprio por despacho designar quem vai a um determinado local. Se entende que deve ser uma determinada comissão ou delegação a definir quem deve ir, transmite a essa delegação e essa comissão define. Os serviços nunca são consultados sobre quem deve ir ao lugar A, B ou C. Essa decisão é uma decisão meramente política e os serviços depois, em função do deputado que é designado, apoiam esse deputado e transmitem-lhe toda a informação necessária. Mas não há nenhuma, não tenho, enfim, recordação nenhuma pessoal de qualquer tentativa de, ou qualquer pergunta alguma vez, dizer assim, quem deve ser o deputado. A única coisa que nos perguntam às vezes é uma situação um bocadinho diferente. Não é uma pergunta sobre quem deve ir, é uma pergunta sobre quem foi. Ou seja, Fórum Mundial da Água, digam lá quem é que foram os deputados que já foram a outras organizações do Fórum Mundial da Água, mas isso não é dizer quem vai. Enfim, é só para nós darmos a informação sobre quem esteve nestas reuniões anteriores e o Presidente depois decide. A decisão é completamente política.
Sim, muito obrigado. Eu queria compreender aqui um pormenor que até estava a criar-nos algumas dificuldades. Eu estava a ler agora a vossa lei de protocolo e estava prestando atenção, digamos, na presidência entre o posicionamento, digamos, entre o Presidente do Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional. Eles estão, os dois estão no mesmo número, número 5. Nós também temos tido o mesmo problema. Agora, vejamos, quem é que está no número 5 efetivamente?
Bom, no número 5 estão os dois. Não, enfim, eu percebo o que é que quer dizer, ou seja, não os sento na mesma cadeira, não é? coloco primeiro o, enfim, a ordem é que aqui está, ou seja, no número 5 e no número 4 nós temos duas situações, nós temos o Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal Constitucional, e temos o Supremo Tribunal Administrativo e o Tribunal de Contas, ou seja, nestes dois casos as referências são expressas e houve uma grande discussão quando foi, quando o Tribunal Constitucional foi digamos, criado. Quando a lei de 82, que criou o Tribunal Constitucional, levantou-se desde logo a dúvida sobre se o Supremo Tribunal de Justiça ou o Tribunal Constitucional, qual deles estaria à frente. Esta lei conseguiu ser hábil porque respondeu que são os dois, mas disse que um está à frente do outro, porque quando refere Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Presidente do Tribunal Constitucional, nós quando temos ali aquelas cadeiras todas para sentar, colocamos primeiro o Supremo Tribunal de Justiça e depois o Tribunal Constitucional. Ou seja, na prática, nas cadeiras, o Supremo Tribunal de Justiça está à frente do Tribunal Constitucional. Pela lei, estão a um mesmo nível, embora quando, por isso, enfim, porque a nossa prática protocolar nos diz que quando lemos primeiro o Supremo Tribunal de Justiça, colocamos primeiro o Supremo Tribunal de Justiça. No outro dia houve uma cerimónia do 10 de junho, uma cerimónia do Dia de Portugal, e de facto ali estavam os principais titulares de órgãos de soberania sentados dessa forma. Ou seja, o Supremo Tribunal de Justiça verdadeiramente está, digamos, um pouco mais à frente. Se puderem estar ao lado um do outro de uma determinada forma, assim, se é possível isto acontecer, muito bem. Se não for possível isto acontecer, digamos que o resultado é simples. É que, de facto, o Supremo Tribunal de Justiça está à frente, penso por razões históricas, fundamentalmente. É um tribunal, enfim, é uma estrutura da magistratura judicial, digamos, mais antiga e com, digamos, uma... Enfim, e, obviamente, é o topo da hierarquia da numa instituição judicial, portanto o Tribunal Constitucional está um pouco à parte, foi uma criação recente, com um peso relevante em termos de digamos, das suas competências, de facto as suas competências são competências especiais, mas verdadeiramente se me faz a pergunta quem é o 4, quem é o 5, o 4 para mim é o Supremo Tribunal de Justiça e o 5 é o Tribunal Constitucional.
É que nós estamos neste momento a conceber a nossa lei de protocolo de Estado. E é bem verdade que estamos na... Se eu percebi, também ainda está relativamente duvidoso, como eu também estou, por integrar os trabalhos que estavam a fazer esta lei. Mas, vejamos, em função da sua explicação, que eu até podia também dizer que concordo consigo, mas na prática, os atos do Tribunal Supremo, os atos praticados pelo Tribunal Supremo, podem ser revistos pelo Tribunal Constitucional. O inverso já não acontece. Vejamos, eu não sou jurista, sou economista, mas se formos nesta perspectiva, então o quarto não é o Tribunal Supremo, mas sim o Tribunal Constitucional. Quer dizer, eu quero beber de si, efetivamente, de vocês, para poder ajudar a compreensão na comissão em que integro. Porque realmente, eu não sou jurista, mas faz-me confusão isso, tá? Se calhar aqui o nosso colega do Brasil e os outros podem nos ajudar, que já tem essa lei de protocolo feita, né?
Brasil, o Supremo Tribunal Federal, como é que...
É indiscutivelmente a instância máxima no país. Existe o Superior Tribunal de Justiça, mas tem atribuições distintas. A última palavra no Brasil em termos de interpretação de lei é o Supremo Tribunal Federal. Não são todas as matérias que podem chegar ao Supremo Tribunal Federal, mas as que chegam é que são as de mais alta indagação jurídica, são as cometidos ao Supremo Tribunal Federal. É uma outra organização judiciária. É uma outra.
Vamos ver. Se calhar nos países em que...
Deixa eu fazer aqui uma pequena ronda para perceber como é que acontece. Nós temos aqui, doutora Teresa, talvez queira...
Não, eu estava... é uma questão que foi muito debatida em Portugal. Designadamente, eu acho que, para além da sociedade civil, por os próprios magistrados,
que não é pacífico entre os magistrados que integram o Tribunal Constitucional e os que integram outros tribunais, que, enfim, que esta opção hierárquica esteja bem. Exatamente pelas razões apagadas do Estado já. Enfim, de qualquer maneira, é que está. Eu creio que também tem a ver com o facto do Tribunal Constitucional ser um órgão que foi criado mais cedo, recentemente, e que o outro já estava criado. Enfim, e, portanto, nós não tínhamos, de facto, este tipo de fiscalização constitucional antes da Revolução. E, como tal, creio que... Porque eu não acompanhei, meu colega que terá acompanhado, com certeza, a feitura desta lei do protocolo, que também é nova, nós não tínhamos... Tínhamos práticas de protocolo do Estado e da Assembleia, não tínhamos uma lei de protocolo. E, portanto, o porquê que continuou a ser, eu creio que era porque seria algo que iria criar alguma ruptura entre as instituições dos tribunais. Mas, de facto, não é, enfim, não é nada que esteja em cima da mesa para ser alterado, mas não é pacífico que o entendimento entre os próprios magistrados e que seja este, exatamente pelas razões que apontou. Enfim, é uma questão de história, mais do que outra coisa.
Caso em Timor-Leste, nós definimos há quatro órgãos soberanos. Primeiro é o Presidente da República, segundo é a Assembleia da República e o Parlamento Nacional, terceiro é o Governo, e o quarto é o Tribunal de Recursos, porque nós ainda não constituímos a Tribunal de Contas e esses outros, nós ainda atualmente nós só temos a Tribunal de Recurso. Isto é a nossa na perspectiva de Timor.
Obrigado, Sr. Dr. Zamanar. Eu queria dizer que, da sua explanação, nota-se que o trabalho da sua direção é muito vasto e largo, e daí que eu queria fazer uma pergunta muito direta sobre os recursos humanos para esse volume de trabalho. Eu penso que, às vezes, eu visito a Assembleia da República de Portugal e eu reparo que as pessoas da sua direção trabalham bastante. Tem uma equipa bastante boa, é profissional, mas também ocupam muitas horas de trabalho. É nesse sentido que eu queria algum comentário seu sobre esse aspecto, porque realmente são muito profissionais e não é porque refletem nenhuma queixa, até trabalham com muita satisfação. Dois, eu queria, se me pudesse também esclarecer, o que é que são e como é que têm sido tratadas as chamadas sessões solenes e evocativas. Sessões solenes e evocativas. E depois que me pudesse dizer também, no quadro das traduções, o que é que se entende por recolha do corpus. E depois, dar a minha contribuição, se for possível, aos comentários aqui apresentados pelo meu colega de Angola. Eu acho que, na minha opinião, ele tem alguma razão, tanto mais que a nossa Constituição, e eu penso que as outras, de Portugal também, na organização judiciária, começa por dizer assim: para além do Tribunal Constitucional, existem as seguintes categorias de tribunais. Quer dizer que, para além, quer dizer, o primeiro tribunal a ser acolhido é o Tribunal Constitucional. Bem, de qualquer forma, eu penso que a doutora Sadornet tem toda a razão, penso também, porque vamos ver que já é tradição que o Supremo Tribunal de Justiça, não sei como é que os outros são denominados, no nosso caso é assim, vem pela tradição a representar os tribunais, vem também pela sua Constituição, são indivíduos formados por via de carreira judiciária. Com a exceção do seu presidente, que é de carreira, mas eleito dentro dos juízes. Enquanto que, ao nível do Tribunal Constitucional, às vezes as formações são feitas por via política, são propostas políticas, não são de carreiras, completamente, depois têm um mandato próprio para poder funcionar. Eu não sei se é o caso, mas é. Às vezes a Assembleia do Parlamento tem, portanto, elege determinados juízes para compor, o Presidente da República é capaz de pôr uma cota também. Assim, eu estou a falar pela via política. Os outros são de carreira. É neste quadro que eu penso que, também no nosso caso, o Supremo Tribunal de Justiça, o Presidente aparece em primeiro lugar. Aqui, quando nós falamos, os dois estão no quinto lugar, mas realmente, quando se coloca, se há possibilidade de pôr uma cadeira antes, em precedência, vai o Supremo Tribunal de Justiça, depois vem o Tribunal Constitucional. No nosso caso, até coincide que o Supremo, Presidente Supremo, também o Presidente do Tribunal Constitucional. Também. Porque nós temos uma forma mista de resolver o problema, que é a seguinte: ao Supremo Tribunal de Justiça, que é composto por três juízes, no nosso caso, entretanto, para funcionar com o Tribunal Constitucional, existem mais dois juízes que formam, juntam-se ao Supremo para decidir com qualquer coisa, qualquer matéria constitucional. E depois nós temos ainda o Tribunal de Contas e o Tribunal que também vem em sequência. Portanto, esse é o meu comentário apresentado pelo meu colega, mas que entretanto tinha algumas perguntas que eu queria que o Dr. Zé Manuel pudesse responder. Obrigado.
Muito bem. Em relação à questão da legislação, de um pouco de como é que foi feita esta lei. Em 2005, com as eleições, o Presidente Jaime Gana inicia funções e penso que dá um sinal também. Esta é uma situação antiga, o facto do próprio Presidente Jaime Gama ter sido Ministro dos Estrangeiros também lhe dá alguma sensibilidade especial para estas áreas e, no fundo, isto não é completamente assim, mas não anda longe, são designados dois deputados, um de cada partido, dos dois maiores partidos, para fazer uma lei de protocolo de Estado. E os dois deputados são, da parte do Partido Socialista, o deputado Vera Jardim, conhecido Ministro da Justiça, que é um homem que, de facto, também tem um peso relevante dentro do Partido Socialista, e do lado do PSD, o antigo Presidente da Assembleia da República, Mota Amaral, que tinha acabado de ser Presidente. E, de alguma forma, foram eles os dois que construíram tudo isto. Encontraram aqui o compromisso possível, como encontraram noutras áreas, como, por exemplo, a presença das entidades religiosas nas cerimónias, como a própria gestão entre vice-presidentes da Assembleia e presidentes dos grupos parlamentares. Portanto, esta utilização de um mesmo número e de pôr mais que uma pessoa no mesmo número foi, digamos, espalhada aqui por alguns números deste artigo 7º. Essa solução é uma solução de compromisso, de tentativa de não, digamos, ser completamente claro. Se calhar a única nota que eu deixaria pessoalmente, enfim, sob o ponto de vista do rigor jurídico, era que se Angola puder evitar estas dúvidas, agora que está nesta fase, poderão de facto passar pela clarificação total desta questão. Em relação a esta, digamos, eu acho que a conclusão que podemos tirar é que a tradição ganhou à novidade, ou seja, a tradição de um Supremo Tribunal de Justiça de longos anos, com um peso institucional dentro da corporação de juízes, ganhou em relação a esta ideia do Tribunal Constitucional, que poderá, de facto, rever decisões, mas que, por outro lado, também tem um tipo de designação diferente e, portanto, foge mais um pouco à visão da carreira judicial e, digamos, tem um conjunto de pessoas que são eleitas pela Assembleia da República, há um conjunto de juízes que, digamos, poderão de uma ou de outra forma entrar num Tribunal Constitucional que tem poucos anos e que, por outro lado, também tem uma visão um pouco mais política, que poderá, digamos, para não afrontar a magistratura judicial, digamos que se encontrou aqui uma situação de compromisso. Agora vamos ver, vamos estar todos curiosos, é quando aprovarmos a lei em Angola, vou já correr a ver como é que resolveram o problema.
Ajudá-lo, deixa-me só ajudá-lo. Olha, nós ficamos quase 2 dias. Não saímos daí. Tivemos que chamar os homens. E cada um defendia a sua posição. E os argumentos do Presidente do Tribunal Constitucional, que não é hipótese de discutir. Ele tem razão quando diz que se eu, digamos, os atos praticados por um, eu tenho, digamos, um mandato de diversos atos, digamos, porque eu, nada está acima da lei constitucional. E que não há nenhuma lei que esteja acima, porque a lei mãe é a lei constitucional. Implica logo, a partir daí, de que ele está acima do outro. Mas também nos fundamentamos no que o preletor está, o doutor está a evocar, que é o doutor. Quem é mais antigo? É a mesma idade do outro, o outro é mais velho. Quem é mais antigo? E sempre apareceu, sempre, quando a Constituição é novo, sempre apareceu. Inclusive, nós estávamos na mesma condição do Santo Tomé, que ela acumulava. Ela acumulava, era digamos, ela acumulava as duas áreas. E agora que se separou por causa do processo eleitoral, compreendo que como o país se vai democratizando, então as instituições também se vão adaptando, as dinâmicas são outras. Então, aí resultou a necessidade de nós tomarmos uma decisão. E tomamos a mesma decisão que vocês tomaram. Quer dizer que, é a sério, não dissemos não. Neste lugar, o primeiro lugar é o mesmo do Tribunal Supremo. É um incômodo, né? mas a verdade é essa, que nós também partimos. Então, eu um bocadinho também cingi-me fundamentalmente aí. Comecei a olhar para você e disse, estou em crer que também estiveram os mesmos problemas. Então, por isso é que eu coloquei isso. Obrigado.
É difícil. Sim.
Ressalta-me uma dúvida em relação à intervenção do colega de Angola. Dá-me a impressão de que em Angola há uma relação entre o Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal, uma relação de supra-infraordenação, e isso não existe na prática. Porque os juízes do Supremo Tribunal Constitucional não dão ordens aos juízes do Supremo Tribunal. Os juízes do Supremo Tribunal, do Tribunal Constitucional, não dão ordens aos juízes do Supremo Tribunal. Portanto, não são numa relação de supra-infraordenação. Portanto, essa questão não se põe. Eu estou a falar em termos de hierarquia. Que os juízes do Tribunal Constitucional não podem dar ordens ao juiz do Supremo Tribunal. Portanto, não há uma relação de supra-infraordenação.
Mas não se coloca essa questão. Não é essa questão
que se coloca. Mas fica-se com essa sensação.
Não.
O que o secretário-geral referiu foi que é a possibilidade do Tribunal Constitucional poder alterar uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça. E isso, de facto, não há uma ordem, não na questão da ordem, não da subordinação hierárquica, mas na outra perspectiva, que é a possibilidade de um tribunal tomar uma decisão oposta à que um anterior que pôde tomar. O que na magistratura, enfim. No habitual, de primeira instância, a relação ao Supremo Tribunal de Justiça é mais ou menos evidente, não sei se são passos hierárquicos normais, o Tribunal Constitucional, digamos, foge um bocadinho para o lado e pode rever uma decisão do STJ, não é? Claro, não só do ponto de vista de subordinação hierárquica, isso aí está completamente à parte. Eu queria só dizer que, enfim, talvez poder concluir, em relação àquelas questões que o secretário-geral Romão Couto colocou, esta estrutura é uma estrutura de 32 pessoas, tem 18 pessoas, tem 18, 19 pessoas na área da Divisão de Relações Internacionais e tem 9 pessoas na área do protocolo. Depois, tem ainda tradução e tem também pessoas que só fazem basicamente viagens e, portanto, não estão, digamos, de alguma forma afetas diretamente ao trabalho das viagens, não, não da parte técnica da Divisão de Relações Internacionais. Portanto, é esta, este o número. O número é um número já substancial, mas de alguma forma permite também o apoio e permite a dinamização da participação internacional dos deputados. Ou seja, se eles também têm uma participação ativa, se são eleitos para lugares, não é obviamente um mérito nosso, o mérito é deles. Foram eles que de facto trabalharam e trabalharam com os seus colegas dentro dessas organizações, mas a capacidade de lhes podermos dar meios técnicos para eles poderem desenvolver a sua atividade nessas organizações internacionais permitiu-lhes de facto essa possibilidade e essa, digamos, maior visibilidade com vista à sua eleição para estes lugares. Eu penso que, concluídas estas questões, diga? Ah, sessões evocativas. Peço desculpa, outra questão. Duas questões ainda. Sessões evocativas. As sessões evocativas são, obviamente, como o próprio nome diz, sessões em que se comemoram determinados eventos que aconteceram. Duas referências. A questão da saída de Álvares Cabral para o Brasil, que é um caso. Outro exemplo, a Assembleia da República, numa determinada altura, decidiu evocar, revogando até uma lei antiga, a expulsão dos judeus de Portugal. Ou seja, evocou esse momento e fez uma sessão solene para tal. Em relação àquela parte da terminologia, o corpus é o conjunto de termos, é o conjunto de textos legais parlamentares que fazem, digamos, a equipa o que faz é juntar todos os termos, como todos os termos, não, ou seja, todos os textos, como Constituição, Regimentos, Estatuto dos Deputados, tudo por aí abaixo, junta tudo e depois encontra as palavras que mais ocorrem, e essas palavras que mais ocorrem são, de facto, os termos parlamentares, enfim, estamos a falar de Constituição, Regimento, atos, recurso, tudo isso, ação disciplinar, tudo isso, e, digamos, depois dá as tais 800 termos que neste momento estão traduzidos para inglês e francês e que podem ser assistidos por todos. Tá bom? Muito obrigado. E agora, tenho duas pequenas notas. A primeira é que vamos sair daqui, por essa porta, obviamente, de saída, para o novo edifício onde iremos almoçar, e hoje às 19h30 sairá do hotel um minibus, um autocarro, para todos irmos juntos para o jantar, que será no restaurante Mandarim no Estoril, mas fundamentalmente às 7h30 será a saída do autocarro do hotel para Cascais, para o Estoril. Bom, obrigado e até já. Continuamos no almoço. Bom, mais uma questão, obviamente, como está no programa, da parte da tarde só estarão na sessão plenária, portanto não haverá, vão assistir à sessão plenária. Penso que poderão seguir um pouco, as indicações do Sr. Presidente, no fundo assistir àquela primeira parte, que é a parte mais animada, depois há uma segunda parte um pouco mais de continuação, e poderão deixar aqui tudo, porque quando saírem da sessão plenária passariam aqui e levariam os elementos que necessitassem para o hotel, portanto, escusavam-nos de transportar tudo.
Também não estava cá, a Secretaria-Geral pediu uma reunião informal só com os secretários-gerais depois do debate no gabinete dela. Portanto, de qualquer maneira, podem passar aqui na mesma a levantar as questões. Obrigada.